erro, risco de dar ruim? Aí não, ó, já tá gravando, tá? Só pra vocês saberem.
Então, grandes merdas ser advogado. Você tinha que estar acostumado à frente de todo mundo, igual o julgamento de americano lá, que, porra, os caras vão lá, fazem discurso. É isso. É Leo, você que tem que fazer as coisas.
Você tem que me chamar de Dr. Renato, eu já falei. Não importa que meu nome não é Renato.
Doutor Eric.
Doutor Renato, querido.
Mas você tem doutorado?
Não tem, mas ninguém tem aqui. E damos início a essa gravação completamente sem sentido, no meio da tarde, já num horário alternativo.
Eu diria que, não, tá de noite já, 6:30.
Já tá na hora do lanche.
Eu não jantei, então eu não dou boa noite. Aqueles papos de...
Não é pra dar boa noite, é pra não falar mentira. Tá mentindo na gravação. Você falou no meio da tarde e é começo da noite.
Então, no fuso horário deles, é de noite e no meu fuso horário é de tarde. Isso aí.
No meu fuso horário é de tarde, todo mundo... eu ainda vou até 1 hora da manhã trabalhando. Então,
é dia ainda. Mas é isso, estamos aqui reunidos.
Aqui de folia.
Eu sou o Eric Peleias, aqui do meu lado está...
Não.
Ah, cara, Léo,
faz você. Não era o doutor Renato?
Léo, faz você, então você vai ficar...
Não era o doutor Renato?
30 segundos. Que ódio.
Tu falou pra chamar de doutor Renato.
Beleza. Eu sou o Eric Pereira, pode me chamar doutor Renato. Esse aqui é o MDM extraordinário, feito fora do horário. Começando
não, pela... Não, não, todo MDM Matos. É ordinário. Todo MDM é ordinário.
Ordinário. Júlia?
Olá, eu vim aqui só pela conversa, porque todo mundo sabe que eu não leio quadrinhos.
Ah, mas quem lê quadrinhos, como diz o Léo, né? Aliás, falou em Léo...
Hoje em dia. Oi.
Essa pessoa extremamente, extremamente querida, nada intrusivo, meu querido amigo Leonardo Finocchi.
Tu tá se enrolando pra orar pra mim aí, hein? Não gagueje, não.
Do outro... Vai lá.
Não, porra, não acabei de falar. A gente vai fazer... Eu vou roubar sua apresentação agora, que você apresentou errado. A gente vai fazer o MD Moment, ou não? Igual o do Caruso, que é pra falar de quadrinhos.
Não é.
Não? Tá.
Calma.
Eu tô calmo, cara. Acabei de trabalhar agora, eu tô calmo. Amanhã Bolsonaro é inelegível, é alegria.
É, datando o podcast, é isso aí.
Mas nada mais datado que um podcast MDM, né?
Exatamente. Mas não fica falando isso aí, que eu tenho medo que dê azar, cara. Só vou comemorar a hora que o juiz apitar. E ele, o homem mais sexy do mundo, segundo diversas publicações, Márcio Fiorito.
Você falou o homem mais sexy do mundo, você falou Márcio, eu pensei, não sou eu, né? Fiquei esperando terminar o sobrenome. Eu só vim pela conversa pra matar a saudade, que daqui a pouco eu tenho que sair. Então vim só pra dizer oi e dizer que eu não leio gibi. Não. Eu faço gibi, não leio.
Isso aqui tá uma esculhambação, gente. Não tem réu, não tem change, talvez apareça mais gente aí, mas por enquanto é isso. Porque eu li um quadrinho, me empolguei bastante. E aí eu tô roubando, na verdade, não é o MD Moments do Caruso. Eu tô roubando o podcast do Lojinha, que era pra falar das leituras que você tem hoje. Então, por isso que eu me empolguei, sugeri, aí os caras falaram, então faz você, porra. Aí, tamo aí, né? Agradeço os colegas que compõem a mesa aqui.
E, MD Magazine.
Então, a minha ideia... MD Magazine, ótimo. A minha ideia... Eu vim aqui porque eu quero falar de um gibi específico que eu acabei de ler e eu tô empolgado. Então, se vocês tiverem alguma leitura, e pode não ser leitura, a Júlia Foucault não lê gibi, se quiser falar de literatura tradicional, se quiser falar de filme, façam aí, fazer uma rodada aí de pessoas indicando alguma coisa que consumiram, ou desindicando, que é sempre mais divertido, né?
Pra mim ia me ajudar tanto se alguém inventasse um audiocomics, tipo, quadrinhos com aquele narrativa, como é que chama?
Audio
description. Isso, exatamente, entendeu? Ia me ajudar muito.
Gente. Parece muito divertido isso. Tem o audionovela do Batman, não sei se você já viu no Spotify.
Ah, já. Quer dizer, nunca ouvi, mas sei que tem. Tem do Sandman também, não tem?
Eu ouvi o do Batman, mas eu não completei não. Achei
você leu o audiobook?
Eu achei um pouquinho chato, mas não sei, talvez eu estava de mau humor, não sei. É meio novelinha, sabe? Meio audionovela. Audiodrama, não sei. Mas você tem lido alguma coisa, Fiorito? Alguma indicação?
Cara, eu só tô lendo gibi velho. Eu tô correndo atrás do meu prejuízo aqui.
Justo.
Entendeu? Aí eu peguei agora pra ler uma coisa super atual. E até tô gostando, revede que eu tô no quarto capítulo, né? Eu peguei o encadernado do Batman, aquele White Knight lá, o Cavaleiro Branco.
do Sean
Gordon Murphy.
Bem desenhado, hein?
É. Eu gosto, só cara, isso, né? Eu gosto da arte dele.
Eu não
isso. Até agora tá legal. O que eu tô lendo, eu li 4 edições do encadernado. Quatro, quatro histórias do dentro do encadernado.
Né? Eu li duas,
mas eu parei. O meu medo é... Não, eu até que tô gostando. O meu medo só é que, pelo que eu sei que lançou, ele meio que criou esse mundo e ficou, né? Ficou pior que a Uni e os Caverna do Dragão, né? Ele não sai desse mundo, né? Acabou, ele não faz mais nada na vida dele. Agora é o The Resurgent of the White Arlequina paralela da Terra 2, sabe?
Mas quem que é o roteirista? É o...
É o próprio Sean Gordon Murphy.
Ah, o próprio Sean Gordon Murphy. Achei que era o Scott Snyder.
Não, é ele mesmo.
Snyder conseguiu fazer... Snyder fez pior. Com aquele universo Death Metal lá, horroroso. Sei lá como é que é o nome.
Batman que ri.
Eu defendi tanto o Scott Snyder na época, quando ele fez o Batman. Eu ainda defendi. Quando entrou Batman, Mechazord lá, entendeu?
Aquele que pareceu com o Coelhinho da Mônica.
Batman Mecha. Isso. E depois entrou aqueles metais que ele fez no Death Metal lá, que tem um... Tô zoando, tá? Ah, tem um metal que é o Jimmy Olsenônio, que é um metal que você vira, sei lá, amigo do Superman, sabe? O cara... Aí eu falei, não dá mais. Peço perdão a todos que eu defendi.
E pro alto. E pior que esse Scott Snyder, eu já vi entrevistas dele, ele é um cara simpático, cara. Ele parece ser bem intencionado, mas...
Eu conheci ele na CCXP. Você
tá falando igual... Falou igual o trote do Pareto agora, um cara simpático, bem intencionado.
Não, mas não parece.
Não tem, eu acho que não tem bem intencionado no trote, não, mas parecia.
Não me pareceu um cara diferente do outro Snyder, né? Que me parece um cara desse sinistro.
Mas isso daí não quer dizer que a pessoa não possa fazer histórias ruins.
Exato.
Fazer histórias boas e fazer histórias boas e em outro momento fazer uma ruim. Ou que não, nem é ruim, você não gosta. No caso, Death Metal aí, sei lá.
Mas ele é um cara que ganhou muita liberdade ali dentro da DC, né? E por um bom tempo ele foi um menino de ouro, né?
Ah, tem coisas dele que não são ruins, né, cara? Tem coisas dele que são legais.
City não, Duas. Cara, eu gosto de várias paradas dele. Aquele The Wake, como ficou no Brasil,
Despertar, não é? Esse é legal pra caramba.
Despertar, é porque The Wake tem uma trocadilho lá com o negócio de mar, com não sei o quê. Aí no Brasil ficou só como Despertar, né?
É, só Despertar.
É, mas esse eu
é bom mesmo, eu gosto muito. Eu gosto muito desse também.
O que é isso aí? É do Batman, isso?
Não, é uma minissérie, eu não sei por onde saiu agora lá fora, que é...
Até se eu não me engano, quem desenha é o Sean Gordon Murphy também, não é?
É. E é sobre uma teoria lá de que os humanos voltam pra água, né? Tipo, tem uma... voltam pra água, direi que é tipo, não voltam pra água. Vão pra água e evolui uma outra... Uma outra...
Outra espécie.
De humanos, tipo mais sereias, sabe? Tipo,
E de uma aí, evolução de volta às origens.
De volta pra água. Tipo, aí é isso, cara. Aí é curtinho, eu não lembro mais.
Cara, são dois voluminhos só.
Dois encadernadinhos. Foi bem maneiro. Eu acho essa teoria do ô Fiorito, não sei se tu chegou a ver isso. Essa teoria de que chegaram a não sei onde que eu li isso agora, mas chegaram a cogitar essa parada de verdade, sacou? E o ser humano é o único, não sei se é o único, mas é um mamífero que fica debaixo d'água tranquilo, assim, sabe? Que não entra água meio que no nariz, não sei como é que funciona isso, sabe?
Entra no ouvido.
mas tipo assim, consegue mergulhar e ficar um tempo debaixo d'água, entendeu?
Tipo, tipo a baleia.
A baleia tampa o nariz dela, se você não sabe.
É, eu tampo meu nariz quando eu mergulho, com o dedinho, assim.
Nossa.
Eu não lembro se eu inventei isso ou se eu li essa teoria mesmo na internet, que pode ter sido inventada.
Tá me lembrando muito aquele do... Que é o Greg Tokini que desenha, o Low. Que também é isso. É tipo, muitos anos no futuro e a humanidade meio que se... Como é que eu vou dizer? Foi morar debaixo d'água, né? E aí, tipo, eles estão... Aí tá acontecendo alguma merda com o planeta e aí eles vão tentar voltar pra superfície, parece, entendeu? Alguma coisa, tipo, deu merda no mundo e eles precisam voltar pro... eles fugiram pro fundo do mar e aí tem um bagulho rolando que eu não lembro realmente, mas é que eu acho a arte daquele gibi
fora do comum. Né? Aliás, falando nisso...
Toquinho esculacho.
Aquele do Snyder com o Albuquerque é bom? O dos vampiros? Acho que é vampiro americano?
Vampiro americano, isso mesmo.
Eu li, até onde eu li, eu gostava pra caralho. Entendeu? Mas a galera andou criticando depois, aí eu já também não lia mais. Mas eu gostava, o início eu acho muito bom, cara.
Eu acho que eu nunca li nada do Scott Snyder, agora eu tô parando pra pensar. Sério? Eu tô olhando aqui.
Tem
tô olhando
muita aqui, coisa né? dele.
É, eu sei, então, mas acho
que... O meme do MDM que o Pelé odeia o Scott
Snyder. Eu não sei se eu li, foi alguma coisa de mensal, mas muito específica, porque acho que foi bem na época que eu dei uma parada. Não li nada dele, não. Que bom. Tem uns autores inteirinhos.
Que vacilo. Que bom.
Mas você tava saindo um agora. Tá saindo um agora que ele escreve que o Maiolo colore, né? Que é aquele Nocterra.
Ah, tá ligado?
Ah, é do
Contorno Daniel, aí, né? Eu acho que. É, eu acho que até já tá saindo agora pela Panini aqui, ou vai sair esse ano.
Mas é. Não é DC Comics.
Não, eu acho que é Image.
Por agora.
Eu acho que é Image. Eu gostei. Eu li o Witches também e eu gostei quando eu li.
Vocês falaram do Tokino e o Maiolo é outro que arrebenta, né, cara?
Uhum. Ele é sinistro. Foi.
O Maiolo é foda pra caralho,
velho.
Ele
é sinistro, né?
Ah, deixa eu falar que dois bichos que eu não li, mas eu aluguei e eu deixei aqui.
Alocador.
Pra rebobinar. É Battle Chasers 10, que voltou Battle Chasers.
Olha aí.
Nossa, era um vício, hein? Era um vício da adolescência.
Velho, o meu quadrinho chama Dungeoneers. Tu leu meu gibi?
Li.
Claro que não. Não, eu não.
Eu, claro que eu li.
Era pra ler ou era?
Tu não leu meu
gibi? Era pra ler?
Ah, é?
Era pra ler?
Usou o quê? Usou de areia do gato, né?
Tudo bem.
Ele até compra isso.
Não, eu que sou, o gato aqui em casa, né?
Eu tenho uma crítica.
Você cagou em cima do meu gibi,
foi. Eu tenho uma crítica ao gibi do Fiorito que é muito curto. Preciso ver mais. Quero ver mais.
Pô, tô tentando.
Isso é só
o que ela previu, disse. Mané.
É verdade.
É o André, pô.
Que meu Deus.
Máximo.
De câmera e tudo.
O Eric nem reconhece a voz do amigo, mané. Que é isso?
E o cara de câmera e tudo, cara. Tá dentro da faculdade, né? Olha o sol que tava
gravando. Gravando no pelado.
Queimou a lâmpada da minha sala. Então isso é a luz do monitor na minha cara.
Ah, tá.
Nossa, que monitor é esse, maluco?
Por vários.
Porra! Tu tá. Para, tá. Sol mesmo, parece dar sol na tua casa.
Tá?
Ó, mostrar aqui o meu setup. Tem vários monitores aqui, um laptop aqui do lado.
Ui, caraca!
Pra que você tem tudo? Vocês pagaram isso por tudo, isso, cara.
Isso tudo é pra botar 0 e 1 em tela de computador, mano.
Day Trader, né? Que faz isso.
É que a tela tem que ser, grande pra saber mais 0 e 1.
Não, ele fez um bagulho com os celulares, que agora os celulares monitoram todo mundo, igual o Batman, entendeu? E aí, o Batman fez isso, entendeu? Diretamente dos estúdios André Máximo.
DJ Máximo.
Olá. Isso. É só rapidinho, enquanto eu tô resolvendo uma parada antes de ir pra casa, aproveitei pra dar um oi. Rápido.
Aí, garoto.
É, eu fiz a mesma coisa.
Ah, eu quero aproveitar e agradecer o Máximo publicamente. Muito obrigado, Máximo. Você é muito legal.
Estamos aqui pra isso mesmo.
Caraca, aí. Aí exagerou, hein?
Pô, teve um cara hoje no Twitter que falou que o Máximos é o tio chato que se mete em tudo. Eu falei que não, que ele é o tio legal que bebe, fica vermelho e ri das paradas sem graça. Então.
Engraçado que esse cara me bloqueou até, né?
Por que você que tá falou, em vídeo?
Porque abriu com
vídeo. É, garoto, lojinha!
Ai, caraca, assim, aí.
Falou você que é feio, vai editar.
Hein? Falou que não, é feio você, na cara.
Você é que verdade, vai editar, né? Porque se...
Ah,
tá bosta.
É, só que agora quem tá gravando é você.
Isso, Maria. Então, para aí.
Não, André.
E outra pessoa grava. Porque quando eu vou sair, vai perder de novo, né?
É. Não, avisa quando você for sair, então.
Tô saindo, não. Sei lá.
Avisa quando você for sair. Acabou a ligação.
Tchau.
Tchau, trouxas.
Que bizarro. Mas o. Bom, não sei. Acho que quem que vai sair por primeiro aí, quiser falar. Eu ia chamar a Júlia, que primeiras damas. Mas se quiser falar aí, André, uma sugestão de conteúdo. Não precisa ser necessariamente uma leitura. Mas se for uma leitura mais adequada ainda, né?
Não, agora não. Eu tô lendo muito pouca coisa. Vou continuar com os outros aí.
Tá na vida louca, né, cara?
Tá nas drogas.
Quem tem tempo, né? Não consegue nem se concentrar. É tanta droga na cabeça. Mas, ô Fiorito, você falou que ia falar de duas coisas. Então, era o Battle Chasers. Qual que é a segunda?
Cara, Battle Chasers, que eu curti demais. Apesar de ter... O cara não é ruim. Longe dele ser ruim. Mas é que, tipo, você tá acostumado com o Battle Chasers pelo Madureira, né? E aí, de repente, você vê um quadrinho por outra pessoa, dá uma sensaçãozinha daquela que eu falo que parece banda cover, assim, sabe?
Uhum.
Que não é exatamente a banda.
Mas tá acostumado a ver o quadrinho pelo Diogo Madureira, mas são 25 anos sem ver esse quadrinho. Então,
porra, tá, eu entendi.
Sei lá.
Não, você tá certo, mas eu tô falando no sentido de que você tá vendo os personagens, você costuma ver... Pô, Battle Teaser é aquele tipo de parada que eu leio de novo uma vez por ano, assim, sabe?
Caramba.
E aí, tipo assim, mas o cara é bom, tô animado, quero que continue, pelo menos pra contar a história, né?
Quem que é que faz?
E a...
Ludo,
cara, o desenhista. Isso, é ele mesmo. E a outra parada que eu não li ainda, mas eu aluguei e passei os olhos, entendeu? E, cara, eu não preciso nem ler, eu vou comprar assim que sobrar uma grana. Que é uma parada chamada Animal Castle, sabe? Vou te dizer
calma até aí, de calma quem aí. É. Castelo Animal, é isso?
Isso, Animal Castle. Xavier Dorison e Félix, alguma coisa, porque a caixinha do MDM tá na frente do nome. Félix Delet.
Animal. Nossa, Xavier isso. Dorison. Calma aí, vamos botar um images aqui.
Bonito,
hein? Isso é a página da parada?
É. Não, tem a capa aqui, que é foda, pintadona. É, uns bichinhos, cara.
Cachorro com tapa-olho?
Nem li, mas já falei, já quero.
Pô, mas isso aqui, pô, parecendo o quadrinho francês, né, cara?
É, mas eu acho que
francês, é. Francês, que eu digo que, eu europeu, sacou?
É, porque na Europa só tem a França.
Uhum. Então, porra, isso aqui é porra de furry, hein? Isso aqui é coisa de furry. É.
Manda pro... Deixa pra lá, deixa pra lá.
Não, fala isso não. Não fala isso não, por favor.
Deixa pra lá, deixa pra lá.
Tá bom.
É no off.
Tá bom, manda lá pra aquele seu amigo, entendeu? Existe. Quem será o furry do MDM?
Mas a lojinha, todo mundo sabe disso.
Quem é o
seu? É coisa de jovem, né?
Que isso? Eu chego pra ser acusado. Vamos embora, então.
Caraca, mas você já comentou isso no MDM Mangá, uma lojinha.
Não, nunca falei isso.
Só ouvi os MDM.
Eu nunca falei isso. Tá confundindo com outra
pessoa. É porque você tava de fantasia. Opa!
Cara, eu ia falar isso.
Fica gravando de câmera aberta, mas é dar nisso.
Eu não, eu sei que fantasia, eu que baixo, realmente o áudio, deu-me livre.
Tá, sem a cabeça, só aquela roupa de cachorro do pescoço pra baixo.
Assim. É. Que é pior, né? Porque é meio triste, né? O furry desmontado.
É.
Eu sempre imagino o cara tipo meio fumando.
Aquela foto que saiu da Magali. Lembra aquela Magali que fritava ali no centro do Rio, ali no Lago Carioca?
A Carioca ali,
tem uma foto
sensacional.
Que tem uma foto dessa mulher sem a camisa, assim, sem a cabeça, assim, e é muito triste, velho.
Magali de topless, maluco. Magali de topless, é isso?
Não, é a mulher sem a cabeça, assim, e é muito triste a imagem, assim,
sabe? Caraca, eu tô vendo aqui, não há nada a ver, você ficou falando de quadrinho que alugou e tal, aí eu fui ver as páginas do quadrinho que eu quero alugar aqui.
Falei já, Léo.
E aí chegou, apareceu uma página aqui, cara, e, porra... O jeito que o cara fez os quadros, mano, não dá. Eu vou mandar. Não dá pra mandar aqui no...
No chat?
Eu vou mandar. Não, eu vou mandar no WhatsApp aqui que vocês verem.
Tá querendo falar o nome, é isso?
Não, o quadrinho chama Banana Cioli. Mas eu vou mandar o quadro aqui pra vocês verem aqui no WhatsApp. Que eu tô vendo no computador, óbvio, né?
Mas é gringo a parada?
É francês. Olha esse segundo quadro com quarto quadro. Como fica montado eles. Como fica
esquisito. Meu Deus do céu. Olá, tangência!
Mas é intencional a piada, não?
Não, acho que não. Eu não li o quadrinho, né? Eu não sei francês ainda. Caraca.
Isso aqui
é uma porra.
Tá escrito quê? E outro tá escrito quê? Então, meu francês tá em dia.
Ah, tá. Ótimo. Eu acho que tá...
É porque
essa versão tá até em espanhol, na verdade. Essa versão tá até em espanhol, do quadrinho.
É um francês em espanhol, né? Mas o Finoc tá aprendendo que ele vai lançar o... Ele vai lançar o Le Hell No na França.
Exato. Caraca, essa tangente tá demais, maluco. Na moral. Eu não consigo parar de rir disso aqui, mas.
Mercado francês é um negócio. Eu vou lançar a turnê mundial do Le Dungeoners, entendeu?
Vou até jogar no Twitter aqui.
O Fiorito, você lançou em dezembro, né?
Lancei em dezembro na CCXP. O problema, cara, é que, tipo assim. Cara, eu não sei a experiência de vocês. A experiência que eu tenho aqui é que, pô, cara, quadrinho nacional, ou você faz uma turnê de evento pra vender essas paradas, ou você tem um canal de venda, que eu ainda não tenho. A galera ainda compra comigo, mandando e-mail e passando Pix, esse bagulho assim. E então, tipo assim, cara, não é uma parada que eu adorei fazer, tô viciado em fazer meu próprio quadrinho agora. É realmente muito mais gostoso do que eu pensava que era, você poder ter um controle criativo do teu, da tua parada, sabe? Mas é uma parada que não paga as contas, né, velho? Entendeu? Então, não. Eu sou desenhista, então eu tenho que fazer entre trabalhos. Minha ideia era ter lançado já o Dungeoneers há mais tempo, mas eu acho que eu vou ter que me contentar em lançar um volume novo na CCXP desse ano.
É que assim, putz, isso é uma discussão grande, não sei nem se vale a pena abrir agora, mas realmente é complexo, né? Porque como é que seria, como é que funcionaria isso sem uma distribuição por um parceiro aí, né?
Pois é, cara, é quase que uma parada artesanal, entendeu, sabe? Ganha tanto dinheiro eu quanto a velhinha que faz bonequinho do Baby Yoda de crochê, sacou?
Ah, talvez...
Capaz dela ganhar mais dinheiro que eu, sabe?
Não, mas assim, como é que você vende isso, né? Porque se você não consegue, cara, presente, eu acho que você não consegue, não tem que dar prioridade, né? Se tem outra coisa, como é que funciona isso, né? Difícil mesmo.
Pois é, eu tô, tipo assim, eu tô realmente lançando porque eu tô curtindo, eu tô fazendo, eu termino, entrego uma edição do que eu tô trabalhando agora e faço logo outra e aí no meio, se eu tiver tempo, eu faço, sei lá, uma página, dois quadros de uma página, entendeu? O tempo que dá entre uma edição e outra. Mas é por puro prazer, cara, sabe? Pura vontade.
Mas é isso aí que a gente faz por amor mesmo, cara.
Eu não.
Pra pagar conta tem que ser outra coisa.
Eu sou mercenário, capitalista total, cara.
Mas tu tá com um emprego de verdade agora, hoje. Para de caô.
Mas o que eu faço, Fiorito, só pra você saber, é isso aí, cara. Eu financio pelo Catarse e eu tento não tomar prejuízo. Né? Porque você, imagina que você pagou do teu bolso a tiragem, né?
Eu paguei do meu bolso para a CCXP do ano passado, só na CCXP, mas não só o gibi. Uhum. Que eu fiz na mesa, vendendo print, fazendo commission, vendendo coisa, commission pré-evento, eu consegui pagar o gibi inteiro, sacou? Mas com a CCXP, mas não foi só com o gibi.
Sim.
Então, na verdade, a minha ideia era fazer de novo. Eu pensei até na opção do cartaz, eu ia até te mandar mensagem pra te perguntar isso, perguntar, tipo, cara, me dá umas dicas aí, ver como é que tô pensando em fazer.
Sim. Não, podemos conversar.
Mas agora. O meu problema é o cronograma, né? Porque todo mundo fala pra não lançar Catarse em cima da CCXP.
Outro problema também.
E eu não. E aí eu não provavelmente não vou conseguir, vou terminar também pra variar segundo semestre, entendeu?
Sim, sim.
Apesar de já estar adiantadinho, sabe? É que ano passado eu fiz aquela revista inteira em um. Tudo bem, que é uma revista fininha, vocês viram, é 9 páginas de história, 12 de revista. Mas eu fiz em um mês, cara. Então foi um mês pra desenvolver, desenhar, letrerar, capa, tudo, imprimir, entendeu? Sabe? Uhum. Eu ia pra CCXP na quarta, recebia esses gibis aqui terça de tarde, entendeu?
Sim, é outro problema. Não, é adaptar a realidade também. Não adianta você querer fazer um sonho de que vai fazer...
Claro.
Tudo.
Não, né? Pois é, cara. A minha ideia, na verdade, que eu queria fazer, mas eu preciso pagar a conta...
Sim.
É chato isso, se eu for herdeiro ou se... Pô, eu vou lançar um Pix igual o Bolsonaro.
Igual o
Bolsonaro. Aí eu vou dizer que eu sou patriota.
O meu lance tem sido esse aí. É tipo, tento não tomar prejuízo fazendo pelo Catar. Pô, felizmente eu já fiz algumas vezes o suficiente pra ter um lucrinho ali. Que a gente,
sim.
Quase irrisório. Às vezes a gente investe no próprio projeto. E depois é sair vendendo. Sair em evento, colocar na loja.
Eu conversei com o Jefferson Costa, com ele num evento que teve aqui em BH. E ele tava falando isso. Ele falou, cara, é realmente você lançar a parada e você ir nos eventos para vender, sabe? É. Porque, tudo bem, o Jefferson agora já é um cara que, pô, tem canal de... Estão lançando pelo Pipoca, entendeu? Tem um canal de distribuição aí. Mas até que você tenha uma editora... Foi até uma parada que eu perguntei uma vez no Twitter e a galera até me ajudou nesse ponto. Que eu comecei a pensar nesse negócio de catarse, tem muitos meses isso já. Mas que eu fui falar, galera, tá, beleza, você põe os custos de produção, põe as paradas lá, mas que tu come o quê? Papel? Aí a galera falou, não, você vai imprimir a mais e você vai vender esse excedente. E isso vira o seu lucro, né, no fim das contas. Aí eu entendi esse conceito, porque eu não sabia nem como é que funcionava, porque eu pensava, porra, como que faz?
Não é uma questão... que a gente vai resolver agora nessa ligação, mas a gente pode discutir ideias aí, então, todo mundo se fazendo junto, né?
Eu fico pensando, um dia a gente, isso não é nem assunto pra agora, mas um dia eu acho que seria interessante a gente fazer uma mesa redonda só pra discutir mesmo, só pra jogar conversa.
Podemos falar sobre mercado
pra... e todos chorarmos. Cara, MD Mercado.
Mas falar de compras e tal, como escolher
cebola. Isso. Ah, eu compro no... compro no Uber Mercados, cara, que eu não tenho que sair de casa.
Eu gostei muito. Quem que mandou ontem? O cara falando que o segredo é você trabalhar 12 horas, dormir 8.
Fui eu. Excesso de tempo, falta de matemática.
O cara trabalha 12, dorme 8 e o resto das 8 horas. O que que ele faz? Das 28 horas do dia. Isso. Genial.
Assinado Doutor Estranho.
Mas o... Júlia, você quer dar sua sugestão? Você quer ir ficando...
Pessoal, eu vou sair, então vai cair. Eita. Aí eu volto do carro.
Falou. Então vai parar a gravação e vai voltar de novo. Beijo. Pronto, Júlia.
É só a primeira parte da gravação não entrar.
Uhum. Júlia, você quer dar seu conteúdo?
Então, eu acabei de lembrar que sim, eu estou lendo, eu não sei se bem quadrinhos no palavra... Mas eu tô lendo para um trabalho, eu tô lendo Eles Nos Chamavam de Inimigos.
Sim, que é um quadrinho, George Takei.
Isso. E para comparar com o Maus, então eu tô relendo o Maus também.
Ah, que legal. E é bom esse do Takei?
Aquela vibe gostosa de Maus.
Eu ia falar então, isso agora, esse quadrinho me deixa Maus.
Mais ou menos essa vibe gostosa também é do Takei. Que são quadrinhos biográficos de pessoas... Sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com essas pessoas, né?
Uhum.
Eu até queria sugestões, se alguém tiver, de quadrinhos biográficos que com essa temática gostosinha.
Tem alguns, hein, Júlia?
Tem muito, sim.
Como é que é?
Quem é o robô?
Baseado na vida das pessoas, de sobreviventes. Então, é uma coisa que eu tô querendo escrever um artigo sobre. Já leu a Odisseia de Hakim?
Ah, ele tá perguntando se você já leu a Odisseia
de Hakim.
É o Caruso.
Não, gente. não li.
É o Caruso. Já leu a Odisseia de Hakim? Meu áudio tá uma merda, né? Tô no carro, gente. Desculpa.
Não, agora ficou bom.
Tá passando por onde?
Não, passaram
por mim. E você espia?
Não li, Caruso.
A Odisseia de Hakim, que saiu pela editora Nemo. Sensacional. São 3 livros falando da vida de um imigrante que sai da Síria até ele conseguir chegar na França com um filho de 3 anos de idade. Cara, coisa de louco, você não consegue parar de ler. Muito bom. Quer dizer, horrível, mas muito bom.
Vou botar na listinha da Amazon.
Tem o...
Se estiver na série de Hakim, peraí.
O Game Pass
Então Descalço. Essas são as minhas duas leituras super lights que eu tô lendo.
Mas você já tinha lido o Maus?
Já, Maus eu já tinha lido.
É
mas
muito bom,
aí,
né, cara?
Como o do Takai não é muito conhecido, né? E Maus é meio que uma referência, tem vários trabalhos sobre Maus, eu peguei para reler e roubar bibliografias.
Isso
é uma coisa bacana que a gente faz na academia, né? Citar pessoas que mais inteligentes do que eu.
Uhum.
Você curtiu o Maus, cara? Outro também que é sensacional é o Eles Nos Chamavam de Inimigos, a biografia do George Takei, do Star Trek, que ele ficou quando ele era criança.
Não, mas é esse mesmo que eu tô fazendo o trabalho sobre.
Ele entrou no meio.
É porque eu estudo isso, Caruso. Eu estudo os campos de concentração de nipo-americanos nos Estados Unidos no doutorado.
Uau! Eu fui conhecer isso por esse livro do George Takei. Não sabia que isso tinha existido.
Eu conheci por Cold Case. Não tô zoando.
Cold Case?
Cold Case. Teve um episódio falando sobre isso.
Olha,
aí foi quando despertou, tipo assim, cara, por que que eu passei minha vida sem saber sobre isso? E aí eu comecei a estudar.
É engraçado que às vezes tem umas coisas que eu fico sabendo por uns lugares que não era o lugar por onde eu devia estar sabendo, que me dá uma certa vergonha. Eu fiquei sabendo pelo Watchmen, do massacre de Tulsa, não sabia. Fui saber também pelo Watchmen na TV.
Porra, foda demais, cara. Eu revi essa série tem pouco tempo.
Muito bom, né?
O Júlia... É Júlia que tava falando? Outro também da editora Nemo que pega um pouco... Não é Segunda Guerra, não. É pós-Primeira Guerra. É o Degenerado. Degenerado é muito bom também. Contando a história de um cara que ele foi desertor do exército, né? Tipo, viu a cabeça do amigo ser explodida na trincheira. Aí ele falou, cara, não, vou sair daqui de qualquer jeito... Não vou aguentar ficar aqui. E aí, na época, eu acho que tinha, sei lá, pena de morte para desertor, não sei. Então ele fica trancafiado com a mulher no apartamento, a mulher saindo para trabalhar, ajudando ele e tal. E aí ele precisa sair para comprar alguma coisa e não pode ser visto. Então ele começa a se vestir de mulher E aí começa.
Acabei de ver aqui a capinha na Amazon.
Achou? Caraca, eu não conheço, mas essa sua sinopse me deixou com muita vontade de ler essa parada. Cara,
exato.
Foda. O traço lembra um pouco. É um traço bem gentil, tipo, desses traços de Pixar, sabe? Só que com uma história densa, assim, tipo, que vai falando do psicológico e de relação tóxica e de uma certa claustrofobia emocional ali, de quem também tá, né, vivendo esse isolamento. Cara, porra, achei bem foda isso aí. E pra mim, uma mega surpresa que eu li sem ter lido quarta capa nem nada. Então, ler assim foi uma baita experiência, com os extras no final, sabe? Não quero falar pra vocês terem essa experiência também.
Você já foi pesquisar os campos de concentração de japoneses no Brasil, Júlia?
Então, a ideia era fazer paralelo com os campos que teve no Pará, na Amazônia. Na Amazônia, é fácil falar dessa forma. Só que quando eu apresentei o trabalho, o pessoal da banca falou para mim que seria melhor eu me especializar em Estados Unidos e trabalhar com uma coisa só. Mas eu tenho uma bibliografia sobre que eu já estava, né, para início, para pré-projeto, para não chegar lá totalmente sem saber nada. Então fui ler, comecei a ler Coração Sujos, né, que todo mundo começa por ele. E eu tenho uma pequena bibliografia aqui, que quem quiser depois eu passo.
Você já leu Imã Sempre em Frente? É um dos quadrinhos preferidos no Brasil.
É que esse recorte dela é muito específico de campos de concentração, né? Então, esse autor aí que você vai mencionar, ele é muito, muito esforçado, mas não entrega.
Mas não passa no corte, né?
Não passa nesse corte.
Mas eu ia brincar agora que sempre vai ter alguém fazer aqueles comentários. Não se preocupe, agora que o comunismo está no Brasil, você vai dar vários campos de concentração. É. Tem sempre aquele cara que vai fazer esse tipo de...
Gulag no Alto Tietê, né? Segundo uns e outros aí.
Sério isso?
Mas deixa pro off. Te mando o PDF se te interessar, Júlio, mas acho que não passa no teu recorte aí, mas enfim.
Ah, mas é sempre bom ter referências também, mesmo que passe um pouco do recorte, seja antes, seja depois. É bom ter referências até para falar um pouco sobre o que aconteceu depois.
Uhum.
Né? Porque às vezes a gente acaba...
A protagonista se chamava Júlia, exatamente. É porque é que o Carlos está sendo gentil, ele tá falando um livro que eu fiz, e aí era sobre uma sobrevivente do Holocausto, que se chamava Júlia, por coincidência. Aí depois eu te mando o PDF.
Sim,
primeiro quadrinho do Eric, inclusive.
Muito bom.
Léo tá sendo muito querido.
Muito bom. Depois fala abaixo.
Tô sendo muito querido, eu tô quieto.
É. Eu não li que eu não conhecia, agora quero ler.
É, tá esgotado, depois eu mando.
Manda o PDF, manda o PDF.
Pro Caruso você mandou, né?
Inclusive quem...
Desde a época, eu era amigo dele desde essa época.
Exatamente. Mas te conheceu naquela época mesmo. Mas é verdade, se eu não me engano...
Eu fiz a piada de que o pessoal lá era baixo, mas não fui culpado porque o meu quadrinho preferido do Pelé e do Pernês é o Último Deus, com o Hiro Kawahara. Esse é...
Pô, eu adoro esse, e esse o Pelé me deu, lá em Nova York. Eu tenho o maior carinho.
Esse é melhor do que Deus Americano, do Rio.
Estávamos indo na Berta Brasil Boutique fazer compras.
Isso, exatamente.
De mãos
lá na Quinta Avenida.
Isso. Fui eu, estando em Novak. Mas ó, só falar, desde que começou o governo anterior, eu deixei o meu quadrinho de esse aí que os caras falaram, do Ima Sempre em Frente, tá lá no meu site, disponível por R$1, que eu quero que as pessoas leiam mesmo aí o e-book, então tá lá pra fazer. Eu
não fui de graça. Agora que era.
O sistema
um real, mais barato anterior. Que o gibi da MDM.
Oi? Fala, Léo.
R$1 mais barato que o gibi do MDM. Eu ia falar que o governo anterior chama...
O gibi do MDM, que é mais barato que o cu da sua mãe. Então.
Caraca, pesado, mãe.
Ué, mas era aquele slogan do gibi, velho, do MDM.
Nunca foi.
Foi sim.
Você
devia estar fora dessa.
Eu ia falar que... Esqueci. Ah, o governo anterior é o governo Bolsonaro, que era tudo um bando de nazista safado.
É, eu não gosto de falar esse nome, não, que dá azar, cara.
Não, já falei, não vai... Eu quero datar esse podcast, segundo você falou.
É... Amanhã, inclusive, dependendo do resultado, teremos aí promoção foda no meu site, hein? Se eu ficar feliz, muito louco, alcoolizado, vai ser foda.
Então, vamos amanhã é dia de alegria. Amanhã é dia de alegria, porra. Amanhã, como é que é? Tem aquele áudio lá, amanhã é dia da maldade, não sei o que, sei lá.
É, amanhã é dia de bondade.
Amanhã é dia de grande dia, porra.
Mas eu... Não,
Caruso, vai lá e joga, assim. Joga uma... sei lá, eu não sei, inventei nada aqui pra falar que ia ser maneiro, mas joga alguma coisa, vai na casa do Bolsonaro, joga um negócio lá no condomínio saco, dele, lá na casa dele. Saco de bosta, é. Exato.
Não, gente, mas não vamos falar de política, não. Qual quadrinho vocês não conseguem ler? Tipo, qual
nada de política no meu quadrinho.
Deixa eu terminar a piada, caralho. Entendeu? Falar, qual quadrinho você não consegue ler? Qual quadrinho é inelegível pra você?
Ah, porra, muito bom. Dungeonist. Dungeonist.
Caralho.
Desgraça. Bom, tudo bem. Deixa ele quieto. Eu gosto do gibi do Léo Finocchi, tá? Só pra avisar.
Eu gostei do seu gibi também. Eu só não sei onde ele foi parar aqui em casa.
Gostou porra nenhuma, só tá lá embaixo dos gatos.
Só Léo Finocchi consegue falar eu gostei do seu gibi também, como se fosse uma ofensa. É. Eu gostei do seu gibi também.
É, eu gostei daquela merda.
Não, eu gostei do gibi, eu não gosto de quem desenha.
É separando a pessoa da obra, né?
É. Tudo
bem. Vai ler, então.
Não vou mentira. Falar nada, não. Eu te amo, Fiorito.
É uma porra, Nilma. Tu só quer usar meu corpo.
Caraca, era o Fiorito falando. Nem reconheci, tá com voz magra.
Com voz caraca, magra. Que é isso, mané? Olha a gordofobia aí, Caruso. Porra.
E aí, né? Galera do MDM, como que vocês estão?
É o Marcelinho agora, né?
Rapaz, convidado de Léo.
Porra, Caruso, sacanagem, velho.
Aí, lê um conto erótico aí, ô Marcinho.
Ah, eu vou lançar Marcinho,
lendo contos com a voz eróticos.
Do Frota. Vou lançar contos eróticos com a voz do
Frota. Vem cá, posso falar o que eu tô lendo no Peleias Leituras? Peleias Leituras?
Não tem nome, não. Eu não tenho direito a nome,
Eu MD Moments, o nome desse podcast é MD Moments.
Eu sou MDM de Porto Rico, eu sou só um território. Não sou nem Costa Leste.
Então, vamos batizar, é o Peleias Você Também.
Fala aí,
eu tô quase chegando em casa.
Nossa!
Falei.
Então, estou lendo o terceiro Conan da Glenarque e passei num túnel.
Já tá no terceiro, maluco? A Pipoca Lanquim já lançou o terceiro?
Vocês não estão lendo gibis em super-herói? Vamos sentir mal quando chegar a minha vez.
Não, o meu é de super-herói.
Ninguém lê isso, não.
Tô lendo o encontro do Tex Willer com o Zagor. Tá bem ruim. Tá bem. E tô lendo aquele Saga da Liga
do Justiça. Tá bem ruim.
Merda. Tô lendo o encontro do Tex Willer com o Zagor.
Sim.
Esse tá bem ruim. Tá chato. Tá difícil de ler. E tô lendo Saga da Liga da Justiça número 7, que eu queria ler o início da saga 1 milhão. Chegou nessa parte aí.
Essa é com o Silvio Santos, né?
E segura bem a onda?
Cara, segura, viu? É Grant Morrison com Mark Miller, com... É gibizinho, assim, divertido, assim, sabe? Tipo, a leitura flui, tô gostando.
Essa é a saga que o Homem Borracha é o ser mais poderoso da DC?
Não apareceu o Homem Borracha ainda, pode ser que seja.
Ah tá, foi mal. Contei o final.
Spoiler. Caralho, Léo. Hoje você tá on fire, hein? Mas você tem mais alguma...
Sem gravar.
Você tem mais alguma indicação ou desindicação, Fernando?
Fernando.
Doutor Fernando, desculpa.
Fernando, você tem alguma coisa, Fernando?
Fernando.
Ô, Fê.
Tô me desconcentrando.
Não, aí não. Paulista, não.
Ô, Fefo. Nossa. Quando é que estreia, Caruso?
Estreia dia 18 de agosto, o musical Jovem Frankenstein. Eu estava numa sala de sapateado há 40 minutos atrás. Sendo humilhado. Todo ensaio é uma humilhação.
Pô, tem que postar isso aí nos stories, você sendo humilhado, pra gente ver, pô.
Eu calço, tem sandálias da humildade, eu calço as sapatilhas e sapateado da humildade.
Ansioso pra... esperando que o espetáculo venha pra São Paulo. Se eu não...
Virar.
Eu irei, hein, cara. Estarei lá.
A gente ganhar ingresso e ir.
já é um clássico. Se vocês não errarem muito a mão, já é um sucesso. Porque o original é muito bom, né, cara?
Nossa, acabou de falar aquela parada mais zicada do universo. Se vocês não errarem a mão, aí é, tipo, agora... já zicou a parada.
Não, jogo ganha. Pera aí, jogo ganha.
Não, eu tenho certeza. Eu quero ver. Segundo... Assim que eu for o Rio.
Grande elenco.
O Caruso já falou que tá errando o pé, então. Pra errar a mão, né? Só um pouquinho.
Calma, eu tenho até o dia de hoje pra
chutar o pé. Quem que faz o Dr. Frankenstein?
É o Marcelo Serrano.
Ah, mas eu vou pra ver o Igor.
Nossa. O Igor Guimarães?
Igor Guimarães. Dr. Frankenstein.
Eu não vou ver o
Dr. Frankenstein. Meu
Leib, Frankenstein.
O meu nome se pronuncia Igor.
Caraca, quem é essa pessoa que vocês estão falando?
Ah, não tem cultura, tá vendo?
Sigo Guimarães.
É bom. Eu não. Eu sou ignorante. Ah,
é porque ele é divertido e você é o inimigo do humor.
É o advogado Paloma. Ah,
eu sou inimigo das suas piadas ruins, cara.
Mas aí não é do humor, minha piada não é humor. É só...
Gente, desculpa tumultuar o podcast de vocês com meu áudio ruim. É, adorei a iniciativa do Peleias, você também.
Foi do Lojinha, tá? Não foi minha, não.
Não, mas você
que conseguiu falar que
eu vi o surgimento.
O nome desse podcast é O Que Eu Estou Pelendo.
É, Pelendo. Esse é um nome bacana, vai ficar... MD Leias, é um nome.
Beijo pra família, Caruso. Beijo pra Mari, beijo pra filha, fica bem aí.
Obrigado, beijo em todos vocês, amo vocês, tô sempre com saudade. Tchau, tchau.
Beijo, Caruso. Será?
Ele é ator, cara. Ele tava atuando agora.
Também. Ah, tá.
Time in, Login.
Cara, muito bom, velho.
Clique do telefone e você falou, será?
Muito bom.
Vai.
Só que eu sei fazer.
Vai ler o final.
Vai. É pra falar o que eu tô lendo? Eu quero falar um.
Não, eu já li. Porra, caralho.
Você vai comentar a Bahia e Londrina agora, vai lá.
É, fala da Paris Fashion Week. Porra.
Não,
o bula de remédio.
Não leio, que senão eu não tomo o remédio. Ô, Eric. Oi. Qual é o nome do quadrinho que tu me emprestou antes de eu viajar?
Me dá uma...
O do Tomini.
Ah,
do Adrian Tomini.
Ah, peraí. É do quadrinho sem fim? É Solidão do quadrinho sem fim, é isso?
É o Adrian Tomini é um quadrinista alternativo indie. Certo. E
a solidão de um quadrinho. A solidão de um quadrinho sem fim, exatamente.
Ele faz o quadrinho, saiu pela Neon também. Ele faz um quadrinho contando a vida dele como quadrinista. E é totalmente deprimente o quadrinho dele, como a vida de quadrinista. Todo quadrinista deveria ler e falar assim. Inclusive foi o Eric que falou. Que achou bom porque viu que não é. Até o cara que é famoso se ferra o tempo inteiro, sacou? Mas eu achei muito bom esse quadrinho, eu não achei triste. Eu não achei nada disso que as pessoas falaram que é o quadrinho. Porque eu não sou fã do Adrian Tomini, das histórias dele. E aí eu li esse quadrinho e falei, porra, por isso que as histórias dele são chatas, porque ele é chato, ele faz drama com tudo. Tudo é um problema gigante, tudo ele cria um problema maior do que é, sabe? Eu falei, porra, que maluco insuportável. O quadrinho é muito bom, eu adorei só porque confirmou a minha teoria de que ele era chato. Eu não recomendo lerem esse quadrinho. É isso.
Eu gostei muito desse quadrinho, te falei. Eu só não... Me deu gatilho, porque ficar vendo que lá nos Estados Unidos, assim como em São Paulo, como em Belo Horizonte, como qualquer lugar aí no mundo, é todo mundo um bando de fudido, cara. Todo mundo carregando caixa, todo mundo marcando sessão de autógrafos e não aparece ninguém. Vai pro evento carregando mochila. Caralho, me deu uma série de...
Isso agora há pouco, velho.
Sim. E o cara é assim... Ele é alto.
Não, mas, não, mas tem momentos diferentes, né? Tem um momento que ele ainda tá começando, tem momentos que ele já é alto nível, mas que ninguém tá nem aí pra ele. Falam que ele copia o outro fulano. Quem que ele copia? Charles Burns, não?
Não, Daniel Close.
Daniel Close, falam que ele copia o Daniel Close, sabe? A galera caga pra ele. Porra, mas de qualquer forma, é o melhor quadrinho dele que eu já li.
Não pode copiar, não? Não pode copiar, não? Achei que pudesse.
Eu gosto... Eu gostei do quadrinho anterior dele, o Intrusos. Eu achei muito bom.
Odeio.
É, não. Tudo bem se eu gostar, né? Não tem problema, não, né?
Não, você tem
o... Não, não pode, não pode. Você não passou no Finoc, no Comics...
Eu acabei de falar que tá tudo bem ele não gostar, que ele tem um péssimo gosto, ele gosta da gente.
Eu gostei muito do anterior.
Caralho. É uma piada, ri seu corno.
Você vê como seu humor é ruim. Eu falei que eu era inimigo das suas piadas.
Eu gostei do anterior. Eu gostei.
Você pode não gostar das minhas piadas também, tá? Não fala, Pelé, desculpa.
Não, acabou meu gás.
Sua vez, fala aí.
Não, vai, conclui. Era isso?
Você fala? Eu já concluí. Eu não recomendo esse quadrinho, apesar de eu ter gostado. Não é para todos.
Eu recomendo porque ele dá um tipo um raio-x do que é ser quadrinista. É que, claro que ele faz um recorte, ele só fala. Impressionante, cara. Ele só fala as coisas negativas o livro inteiro.
Não, tem as coisas positivas. Ele vai lá e conhece a mulher dele, aí ele tem duas filhas, ele
mas
vai
ele, contando. Ele passa mais batido pelo positivo do que pelo negativo.
Mas ele conhece a mulher dele por causa do quadrinho, que ele tá indo não sei que cidade, aí tá, apresenta a mulher dele que trabalha com edição de livro. Se não fosse isso, ele não teria conhecido. Tem umas coisas positivas. Mas eu acho que o que acontece... mas eu acho que ele acontece... Ele pega essas atuações, tipo assim, ele se deu mal, ele tropeçou, deu uma catadinha de cavaco. Ele ia dar uma catadinha de cavaco, sabe? Ele deu uma tropeçada. Ia ser a catada de cavaco, mas aí ele dá um jeito de cair de cara no chão, entendeu?
Sim,
ele
piora. Não, mas isso deve ser pra aumentar a narrativa.
Aquela situação do... Aquela situação
da cagadeira?
Aquilo ali, ele piorou a vida dele, né?
Não, não deve ser o 100% real ali. E ficou mais engraçado e tal. Aquilo ali nem me abalou. Que aquilo é do ser humano.
Me abalou que ele é burro. Como é que ele leva a mulher lá pra casa dele pra ele ficar cagando? Então ela tá na casa dele.
Mas
aquilo... moça, vamos encontrar outro dia, não sabe? É isso.
Não, mas eu acho que aquilo ali foi só no livro. A vida real não deve ter sido aquilo. Ficou mais engraçado.
Essa galera é meio errada, né? Você sabe.
Olha aí o preconceito.
Quadrinista é tudo errado, maluco.
Eu sei que...
Pra falar que quadrinista é tudo cagão.
Por que não as duas coisas? É
tudo errado, porra. Lugar de fala aí, porra. Tu sabe bem. Fiorito sabe bem.
Então. Até o... Como é que é o nome dele lá? Acho que o cara lá que fala do desenhista lá, que vai fazer o filme agora, que não tem trailer nem cartaz lá, o Miyazaki, entendeu? Desenhista é tudo filho da puta, entendeu? Filho
da puta, é.
Complicado, né? Mas eu sei que me deu um ruinzinho profissional ficar lendo esse gibi aí, que eu fiquei, caramba, cara, realmente é uma vida...
Ah, mas se eu quiser um ruinzinho profissional, é só eu viver todo dia aí, entendeu?
É que na vida, Fiorito, a gente vai se distraindo, né? Vai ver alguma coisa diferente ali, aí, puta, esse cara concentrou muita tristeza no
livrinho. Numa coisa só, né?
É muito choque de realidade.
Aí, eu tenho uma pergunta aqui, mas você acha que se as pessoas lerem, pessoas que não fazem quadrinho, lerem esse quadrinho, elas vão se sentir mais inclinadas a fazer sua vida melhor? Ir nos eventos? Comprar quadrinhos?
Não. Então não leiam, galera. Primeiro que eu acho que as pessoas não lerão esse livro, porque ele tem um público-alvo muito, muito específico, né? Ele é preto e branco, e é um projeto gráfico lindo, hein? É preto e branco, parece uma caderneta.
Parece um... Como é que é o nome daquele caderninho que todo mundo ama e é caro pra cacete?
Moleskine.
Ele é a capa dura, preta, com pouco desenho na frente. Tem até uma fitinha vermelha no meio pra você marcar a parte. As páginas têm uma textura quadriculada. É muito bonito.
Só pra deixar muito claro que o Moleskine é muito legal. Se eu tivesse dinheiro, eu teria, mas... Pra desenhar qualquer papel serve.
Moleskine, mande recebidinhos pra gente aí, Moleskine. Eu sei que você tá escutando isso. Até parece.
MD Moleskine.
Alô, seu Pierre Moleskine, que tá ouvindo a gente. Isso. A família Moleskine.
A gente vai fazer um podcast só de Moleskine.
MD Moleskine, com certeza. MD Moleskine. É isso aí. @ Eric Peleiras, eu passo o meu endereço na DM.
Caraca, é maluco, pidão, mano.
Nada a ver. Compre dois unidos.
Aff, nada a ver, apoia meu catar. Lojinha, vai lá.
Então, vocês estão, porque eu estou lendo esse livro acadêmico, eu estou lendo não sei o que, eu estou lendo Gibizinho de Super-Herói.
Ah, eu não leio mais Gibizinho de Super-Herói, porque agora é alguém mandou um eu não aí no fundo, mas.
É a censura automática, né? Alexa. Alexa tá programada.
Mas então.
É porque agora eu é só lacração.
Eu estou lendo Quarteto Fantástico.
Qual deles?
Que tá legal. O Ryan North. Eu aluguei pra ler, mas eu fiquei com preguiça. Porque chama
Quarteto Fantástico. Eu aluguei pra ler o Ultimato novo aí, mas também fiquei com preguiça.
Então, um por parte. Eu tô feliz que eu posso falar do Ultimate novo sem o Caruso, porque é do Rio. Mas. O Quarteto, cara. Até agora não saíram tantas edições, ele vai sair o volume 9, né, semana que vem, o volume 9, a nona edição. Mas é gostosinho, porque são histórias mais ou menos de mistério, do Quarteto Fantástico, eles começam uma com o Ben, outra com o Toshimana e outra com o
Lidia. Mistérios da meia-noite, que quase...
Mistérios da meia-noite. E, assim, são mistérios que acabam em uma edição, sabe? São histórias autocontidas, elas têm mais ou menos uma ligação entre si. Ele dá uma, tipo, a gente deu uma sumida rapidinho aqui com os filhos do Quarteto Fantástico, a gente quer fazer uma coisa mais road trip com o quarteto. Tá gostosinho, tá, não é? Nossa, que coisa impressionante, mas é um gibizinho.
Não é road trip, cara. Não é road trip, se chama Valley Night. Todo mundo que tem filho tem isso, sabe? Você deixa com o avô, isso. Com a voz, vai correndo, entendeu? E
mas é o Ryan Off é o mesmo maluco que escrevia Garoto Esquilo, né? Tá ligado?
Sim.
Então eu gosto dele, mas eu não gosto
de Quarteto Fantástico. Ele faz um bom Toshimana, que quando der pra pegar o molho, sabe usar o Toshimana.
Uhum.
É que assim, é uma coisa espirituosa, é um gibi espirituoso.
Nossa, tá muito vocabulário você.
Você leu o do... É que eu tô vendo que as capas são do Alex Ross, né?
Sim, as capas são do Alex Ross, mas só as capas mesmo.
Você leu o quarteto do Alex Ross?
Eu li aquele...
Ciclos.
É, aquela graphic novel que ele fez, né?
É. Você gostou, gente?
Eu vi as figuras, eu não li o que tava escrito. Tava, nossa, que gibi bonito.
Você catenou o gibi, é isso?
Catenei o gibi.
Eu achei tão bonito, mas a historinha tão fraquinha.
É, eu imaginei, é o Alex Ross que escreveu, inclusive.
Sim, sim, sim. Ah, mas é um, sei lá, né? De repente ele se programou pra fazer isso a vida inteira, né?
Acho que ele só queria motivo, caralho, queria desenhar muito o quarteto.
A arte tá linda, né? Ele tá, inclusive, diferente do padrão dele, tá muito bonito.
É, eu acho que tem tudo a ver com ele, né? Porque ele tem esse negócio desse design meio old school, assim, que ele gosta, né?
Meio retrô, né?
Meio kibiescas, assim. É, eu não li minhas filhas, não, tô zoando, mas eu não li, só que eu achei bonito, fiquei curioso, entendeu?
Você tem esse gibi?
Eu vi na livraria outro dia, achei caro pra caralho. Não...
Vamos conversar aí,
mano. Dinheiro.
Vamos conversar. Opa. No
off. Ih, maluco, aí, ó.
Ah, quem vai, fala, Léo?
Vai me chamar
é hoje pra jogar. É hoje que tira a cueca, hein? É hoje que tira a
cueca. É que eu tenho mais de um, por isso.
MD...
Muamba.
MD dinheiro.
Boa.
Mas eu posso falar a minha, Lojinha?
Eu posso só correr aqui?
Claro.
Que eu vou falar bem rapidinho aqui, porque o bom do gibi que eu tô gostando saiu pouco. Tipo, o super-homem novo do Joshua Williamson, que fez a péssima Crise Sombria.
Eu não sei o nome. Nossa.
Mas ele tá fazendo um bom gibi do super-homem. A fase do super-homem tá legal. Ele, porque assim, o novo esquema da DC não é fazer uma reformulação de todos os personagens ao mesmo tempo. Tipo, vem o Super-Homem, aí depois vem o Flash, Lanterna Verde, e aí com o Super-Homem veio os gibis do...
Jonathan.
Não, veio o gibi do John.
Jonathan, pô.
É, o Jonathan veio o gibi do
Super-Boy. Ah, não,
do
Superboy. Tá, o John que você tá falando do filho dele.
É. Tá. Ele tem o Action Comics, e tem... Assim, gostosinho, deram uma reformulada na Super Família, tem agora umas duas crianças do mundo bélico que agora vivem com o Super-Homem. Eu não li direito porque tá na Action Comics, eu não li. Mas rapidinho, então, outra, nova fase do Hulk também eu não li porque até agora saiu muito pouco. X-Men Vermelho e Mortal X-Men ainda são as melhores coisas de X-Men que eu gosto bastante.
E o Ultimato do Jonathan Hickman?
Então, essa Invasão Suprema, que acho que ficaria a tradução
aqui. É isso aí, acho que ficou em português Invasão Suprema.
É o começo de um novo universo Ultimate, porque que tá capitaneado pelo Jonathan. Inclusive, é desenhado pelo Brian Hitch.
Mas com o Jonathan Brian Hitch fica difícil, né?
Não, eu gosto muito do Jonathan Hitch, vocês que não sabem porra nenhuma.
Cara, eu só achei
as capas
que saiu, velho, do Brian Hitch, que eu acho ele muito foda. Mas, velho, cara, os personagens tem o Reed Richards, o Namor. Os caras estão com o torso, parece que só salva ali o Reed Richards, porque o nego tá esticado, né, cara?
Eu fico incomodado com aquele desenho, os olhinhos do Pantera Negra.
E parece que o Pantera Negra... muito. Você viu que o Pantera Negra tá assustado atrás do Reed, assim, aí, tipo, parece que o pessoal ficou zoando, falou assim, nossa, ele olhou pra bunda do Reed, ficou tipo, caralho!
Eu não vi, não, manda aí a... Manda aí a imagem aí.
Tô olhando no Google agora pra achar isso.
Cara, e o braço esquerdo do Pantera Negra, ele
ganhou... Manda no WhatsApp aí!
Mas, assim, é ainda bem no começo, a história que depois lá do Guerra Secreta, tem dois sobreviventes do Universo Ultimate, que é o Reed Richards do Universo Ultimate, que agora é o Fazedor, o Maker.
É o Reed Richards escrotão, né?
É, e o Miles. E é esse Reed Richards escrotão fugindo do coisa, e ele fala pro Miles, olha, vou criar um universo aqui, a gente é irmão, você quer? E o Miles fala, não, valeu. Tá bom, vou-me. Só que aparentemente ele tá recriando o universo Ultimate sem super-heróis. A primeira cena nesse...
E cadê? Tá no chat?
Olha o braço esquerdo
WhatsApp, do Pantera Negra.
Olha o braço esquerdo do Pantera Negra.
Eu gostei do olhinho, mano. O olho de... Eita! Olha,
é muito, cara.
Ele não tá olhando o cu do Reed Richards? Fala sério, olha aí. Ele não tá olhando o cu do Reed Richards? Olha aí, ó.
Pô, oh, mas eu confesso que quando vocês falam que tinha o olhinho do Pantera Negra, eu achava que era mais cômico. Isso aqui tá até meio que sinistro.
Não, tá cômico.
Não, cara. Não tá sinistro, não.
Tá cômico, tá esse cômico.
Esse tórax do Reed Richards, velho. Cara, o cara parece que tem, sei lá, parece três crianças dentro de uma roupa, sabe?
Parece o bonequinho Armstrong, né?
E o pinto do Xavier. Que pacotão do Xavier.
Ele parece o Elon Musk com o tronco assim.
Não é? Não, pô.
Era realmente. O Brian Hitch fez com a bunda isso aqui.
Mas então, não mostrou quase nada do Universo Ultimate. Só falou: vai ter um novo Universo Ultimate. Ele, o Reed Richards malvado, ele impediu o Homem-Aranha de ser picado pela aranha. E aparentemente é o que ele vai fazer: ele vai tirar os super-heróis. Isso aqui não faz sentido, que na capa da edição seguinte tem os Supremos.
Ah, olha aí. Agora que o Fiorito deu close aqui, tá muito bom. Esse olhinho.
Não tá? Eu falei,
cara. Parece cachorro. Bicho,
tá. O braço esquerdo do Pantera Negra, cara.
Tá, ele, longe,
começa
né?
ele começa no lugar certo, mas vai pro outro lado. Enfim, esse e o melhor gibi que tá saindo, que é Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate tá muito... comendo bastante. É muito bonito.
Eu estou desenhando a Feiticeira Escarlate nesse momento, enquanto você fala.
Olha aí, coincidência. Quem que desenha esse Feiticeiro Escarlate?
É a Sarah Pichelli.
Cara, é muito boa.
Foda demais.
Pô, até hoje eu não li aquele que é o David Aja que desenha.
Qual deles? O do...
Da Feiticeira.
Ah, não li também, cara. Eu gosto muito do David Aja.
Sim, muito. O Gavião Arqueiro dele é incrível.
Eu gosto do Punho de Ferro.
Tô brincando.
Mas é isso. Dá pra ele, é capaz de tomar um punho.
Ô, Lojinha, você tá lendo bastante coisa, cara.
Cara, eu leio muita coisa. E assim, isso. Eu pulei várias coisas, mas eu leio muita coisa. Tipo, aqui no meu aparelho de leitura que eu pago, no Kindle Limited, tá aqui pra eu ler as últimas edições do Quarteto, do Estranho, o novo gibi do Loki, o Super-Homem, Feiticeira Escarlate e o novo Hulk.
Novo quê?
Novo Hulk.
Que é saiu Hulk, Hulk. É o Domingão do Hulk.
Entendi, o Cubo, o novo Cubo.
Quem é? Quem é o cara que faz o Hulk? Deixa eu só pegar aqui. Quem é o cara que tá escrevendo agora o Hulk?
É o Mark Ruffalo.
É o Philip Kennedy Johnson. O artista é o Nick Klein.
Oh, Long Johnson. Vou falar o meu. Eu tenho duas coisas. Uma que eu tô lendo agora, que é o adaptação para quadrinhos que saiu pela Companhia das Letras, do 1984, do George Orwell, pelo Fido Nest. Cara, que... Puta gibi, gente. Recomendo muito. Eu tô até lendo devagarinho. Ele é grande. Eu tô lendo devagarinho. Companhia das Letras. É nacional. Muito foda. É que o livro original, eu nunca tinha lido, é muito bom, né? E ele fez um trabalho de adaptação meio que sem mexer no texto, só com arte ali. Então tá muito, muito foda de ler, assim. E o que eu já li faz um tempinho, mas que eu ainda tô empolgadaço, é o Alvo Humano, do Tom King e o Greg Smallwood. Que, cara... Eu comecei a ler quadrinhos...
O rei e o Madeirinha.
É, o rei e o pauzinho. Eu comecei a ler gibi de super-herói em 90 e poucos ali. Comecei nos anos 90. Então eu peguei muito a fase da Liga da Justiça Internacional. E agora, recentemente aí, no período trash da pandemia, tava saindo pela Panini, né? Os encadernados ali da Liga Internacional. Carinhosamente chamando. Não, já concluiu.
Ah, é?
Da Liguinha, né? Que os caras chamam. E eu tava num período... Como todo mundo meio chateado e tal, foda, né? Aí eu peguei esses gibis pra ler e tava curtindo muito. Tipo, foi bom, caiu no momento certo. E aí veio o Tom King com esse Greg Smallwood e lançaram o Alvo Humano, que é um gibi de investigação, em que o protagonista, que é o personagem, o Alvo Humano, né? Que ele se disfarça dos outros pra ser segurança. Então ele se disfarça de Lex Luthor porque tem uma ameaça de atentado... contra o Lex Luthor, e aí ele vai lá, sobrevive ao atentado, mas por algum motivo ele foi envenenado. E aí, a única suspeita que ele tem é que... Oi?
se disfarça de Lois Lane, de Martha Kent, pra falar com a Lois Lane.
Você vai se vestir de mulher do pai de Superman.
Aí ele a suspeita maior que ele tem é que tenha sido algum dos membros da Liga Internacional. Então cada edição é ele investigando um dos super-heróis da Liga. E, cara, é muito louco o que eles fizeram. Primeiro, a arte desse cara é palhaçada. Ela é um retrô muito bonito, parece pintura de anúncio dos anos 50, 60.
Porra, assim. Ele fez uma run do Cavaleiro das Trevas que é muito foda, cara.
Ah, eu não li isso.
Que era, cara, com, o Brian Wood. Que era o Brian Wood, que era a equipe famosa Madeira e Madeirinha. Brian Wood e Grant Man Wood.
Foda. Madeira e Madeirinha.
O que é o quê? Brian
Wood. É o Toco e o Toquinha, né? Mas a arte dele é muito bonita, cara. Muito estilosa. E...
Aí, tá, Léo, final tá rindo da minha, se fudeu aí.
E a principal personagem da Liga que tá com ele praticamente todas as edições, pelo menos até onde eu li, eu só li o primeiro encadernado que saiu no Brasil, né? É a Gelo. E...
Ah, maneiro.
Cara, e a Gelo, no traço desse cara, e, pô, eu não sei se o texto colabora, eu acho que sim. Putz, ela tá a coisa mais fofa e apaixonante do universo, e é muito louco, porque o Tom King escreve o Alvo Humano como um cara meio cínico, é meio que uma história noir que se passa nesse período atual, mas com um estilo retrô, e é como se ele fosse um personagem realista e mais pro cínico, convivendo com esses malucos mais engraçados, e não parece um desenho animado como era o estilo dos gibis antigos, né? Então tá
gibi do Álvaro Humano, né?
Isso. Álvaro Dias. O Álvaro Humano.
Alba de tiro ao Álvaro.
Ele tem uma edição que é com o Garner, o principal investigado. A edição que é com o Besouro Azul é muito foda, cara. Que,
tu comprou esse lance?
Ele é sério, é isso?
Ele é sério. Ele é um cara sério.
E a galera continua atacando o Zaralho igual tacava na Liga.
Então, eles não são galhofa como eles eram, mas eles... Quando se reencontram, a Gelo reencontra com o Ted Kord, né, com o Besouro. Pô, era foda, hein? Aquele tempo era muito legal. Nossa, como ele te zoava. É, parece, tipo, amigo de escola se reencontrando e você tá junto com a pessoa que você não conhece nenhum dos dois. Sabe quando você vai no...
Ah, mas aí o amigo da escola hoje em dia, 90% deve ser bolsominion, é difícil.
Então, não tem nenhum bolsominion no gibi ainda.
Ah, o Maxwell Lord seria, com certeza. Não sei como
é que com certeza. Vivo. O Batman também. Batman também, pô.
O Batman também. Não, o Batman é Simone Tebet.
O Maxwell Lord seria o Dória, pô. João Dória. Totalmente João Dória.
Que era tudo bolsominion, maluco, porra.
Não, ele é o João Dória sem os papos de João Dória, mas a figura dele é o João Dória, né? O cabelinho.
Que era bolsominho.
Enfim, recomendo muito esse gibi. Ainda não saiu a segunda parte, tô louco pra ler. Esse eu comprei. Tato. Comprei na pré-venda.
Olha aí. É encadernado isso? Saiu pela Panini? É isso?
Saiu encadernado. São 12 edições no total. Ele tem 12 dias de vida. Então cada dia cada dia de vida que ele tem, né? É uma edição. Então são 12 edições e aqui saiu encadernado com 6 primeiras.
Mas é encadernado capa dura que a Belly colocou ou não?
Não, é... Capa cartão, capa normal, sim.
Ah, então aí pode comprar, capa dura que não.
É, caralho, mas... vou te falar um negócio. Eu preciso sair agora que eu preciso pegar minha filha, vou abandonar vocês.
Nós vamos fechar também.
Mas sinceramente, cara, eu tomei um susto outro dia. É, eu fui na livraria, velho. E, caralho, eu sei que esse papo já é velho, eu tô só pontuando isso. Caralho, só tem encadernado de 400 conto, velho. Tudo agora é encadernado de 400 conto, cara.
Mas você tem que comprar na banca, né? Mesmo na banca tá mais caro.
E sem necessidade de ser 400 conto.
Não, mas é sério, porque assim, é só ônibus, sabe? Só edição pica, capa dura, mega, ultra, hiper, power, turbo. E tu fala, caralho, eu queria comprar um gibizinho de 20 conto, sabe? Não tem mais gibi de 20 conto.
Tem sim, Dungeon
Years. Aí você tem que ir na banca.
Ah, um Dungeon Years é 15. É mais barato. Não, não é mais barato.
Não era 12?
É 15, cara. Pô. A galera, mas... que ganha algum dinheiro, né?
O site da Panini é R$54,90, tá? Esse GP que eu falei. É, eu não acho que seja barato.
Porra, R$54,90 pra quantas páginas? 120.
Ah, por aí. Cento e pica.
É, aquele formato de 6 edições, né? Encadernado, capa-mão, 6 edições.
Ó, mas R$54,90...
192 páginas.
Ó, na Amazon tá R$46,70. Vamos quebrar a Panini,
maluco. Ah, pô, bota uma média de R$50 aí. Eu acho que não é baratinho, mas acho
achei justo. Achei caro, achei caro.
Pô, 200 páginas?
Sabe por quê? Não, tem encadernado dessa mesma quantidade de página aí que é mais barato que isso, cara.
Então vai lá na Calunga, compra uma resma de papel.
Ah, esse é o argumento do Thiago do Comic Zone aí pra esculachar os caras.
Mas você não tá comprando papel, cara. Não, mas vale, esses me vale, é isso que eu queria.
Por que que eu vou comprar papel, maluco? Dá pra desenhar digital, porra. Papel é só gasta tempo e tempo não, espaço e dinheiro.
Agora é só inteligência artificial, cara. Toma no cu.
Pra que não precisa nem desenhar. Só mandar o prompt lá fazer, pô. Desenhar coisa de otário.
Esse foi o nosso podcast de indicações. Não compre nada.
Não.
Compre, sim. Dungeoneers, caralho. Porra, me ajuda.
Eu li uma parada também. Eu li uma outra parada. Não vai acabar agora, não.
Não, Fiorito, se você quiser ir, vai lá, cara. Não quero te segurar, não.
Eu não quero ouvir o final que tem pra falar, não.
Vai ficar só nós dois aqui se xingando. Vão ficar os dois se xingando aqui.
Por mim, peraí.
Obrigado, Marcelo. Um
abraço. Valeu, galera. Saudade de vocês.
Deixa eu ir embora?
Até do Léo Final que eu tô com saudade.
Foi.
Tá, beijo, te vejo em dezembro.
Beijo, cara.
Valeu.
Você. Valeu. O Matheus foi embora?
Acho que caiu aqui, pelo menos não tá na ligação.
Ah, o que eu tô lendo. Agora até eu só li 6 edições até agora, né? É o The Ambassadors, tá ligado? Qual é? Do Mark Miller, Matheus Calheira. Ah, é uma parada, tipo assim, eu li. Depois eu falo
rápido. Bonito, hein?
Obrigado, minha mãe acha que eu sou bonito também.
Ah, agora eu sei quem é esse desenhista, Matheus Calheira, assim, não tá juntando nome.
É que as capas. O Matheus Calheira é o Matheus Calheira, ele só faz a última, a 6 agora, é porque eu tô com ela aberta. Cada, eu acho que tem um desenhista pra cada herói que é apresentado, sacou? E assim, não tem superpoder nesse mundo, né? E aí uma moça e o marido, o ex-marido dela inventam os superpoderes. E aí ela faz uma eleição, sei lá, uma escolha de algumas pessoas para ganhar superpoderes, algumas pessoas de certos países, assim. Não tem um país certo e tal, mas ela dá para algumas pessoas que foram escolhidas desses países. Pela razão, a pessoa salvou a velhinha de ser atropelada, sabe? Tipo, não sei, entendeu? Arriscou a própria vida por alguma razão. Aí ela vai lá e fala, pô, vou dar poder para essa pessoa, porque essa pessoa é muito legal. Exato. E aí, cada pessoa é, por acaso, é de um país e aí ganha um uniforme do país. Inclusive, tem uma brasileira que ganha um uniforme, tipo, com as cores verde e amarela. Ela fica igual um bolsominion safado, mas ela tá de verde e amarela. E aí são os embaixadores, que é o The Ambassadors, que é o título do quadrinho. Enquanto isso, o ex-marido dela tá fazendo a mesma. Eles são cientistas, estão fazendo a mesma pesquisa de poderes. O ex-marido dela é o vilãozão. E ela é herói, teoricamente, até agora, né? Do Mark Millar, Millar Verso, vai virar Netflix daqui a não sei quanto tempo, com certeza, ou não, né? Então, mas eu resolvi ler isso porque eu tava vendo umas paradas aí de galera reclamando que quando o super-herói é brasileiro inventado pelos gringos, todo mundo ama. Mas quando é um super-herói brasileiro inventado por brasileiro usando a bandeira do Brasil, ou verde e amarelo, todo mundo odeia.
Mas esse é bom?
E aí eu falei, Não, eu tava vendo um negócio e aí a galera tava reclamando disso. Reclamando que os heróis brasileiros com Capitão Brasil, os 38 milhões de Capitães Brasis, todo mundo odeia. E quando aí o Mark Millar faz uma mulher com a bandeira do Brasil, vestida de bandeira do Brasil, todo mundo ama. Eu falei, nossa, mas nem sei que quadrinho é esse, como que todo mundo ama? Onde as pessoas estão vendo isso? Mas aí eu fui ler o quadrinho pra saber qual era o contexto do todo mundo ama. E não tem todo mundo ama, né? Porque, sei lá, eu não sei. Mas o contexto é completamente diferente do simplesmente pegar o Capitão América
e vestir de amarelo. Meter
uma bandeira. Exato, vestir uma bandeira do Brasil. O contexto quadrinho é outro. Não, eu não tô defendendo meter bandeira do país em qualquer boneco, mas o contexto é completamente diferente. E aí eu fui ler, e o quadrinho é maneiro, eu gostei. Tem vários desenhos que eu gosto, eu não lembro mais quem desenhou as outras edições agora de cabeça. Mas tem o Matheus Calheira, que é sensacional. É o mesmo cara do Black Science. Do Black Science, que saiu pela Devir. Ele é gente fina também, que ele teve na CCXP. E eu conversei com ele um tempo, ele é bem maneiro.
Vou falar aqui, eu tô com a lista é impressionante.
Fala aí.
Ó, primeiro Mark Millar, né? É, depois vem Frank Quitely, Travis Sherrest, Olivier Coipel, Matteo Bufani, que eu não conhecia, mas eu vi aqui, é muito bom também. Aí tem o Matheus Calheira. Oi?
Não tem um ruim.
E o Cal Cashel é o último aqui da lista.
Não, o Carl Cashel, ele é sensacional, maluco. Esse cara é muito bom. Ah,
sim, ele é, esse é clássico. Mas o quem faz a menina brasileira, a super-heroína brasileira, é o Coipel.
É, porque o Coipel mora aqui ou fica por aqui um tempo, né?
Sei, mas...
Sei se ele fica... bem, não, né? ele ou ele mora aqui no Brasil, ou ele fica aqui no Brasil um tempo, depois fica não sei onde, volta pro Brasil, fica um tempo, tem uma parada dessa. Não sei o certo.
Carl Cashel
realmente... Quem sabe essas coisas, né? É o Catena. O Catena que sabe a vida de todos os quadrinistas do mundo.
É o... fofoquito dos quadrinhos, né?
É o grande Chegas de geral. Mas esse quadrinho é maneiro, é do Mark Miller. Eu recomendo vocês lerem, mas se você não quiser ler, espera mais um tempo que a Netflix faz uma série, porque eles têm um contrato.
Agora que estamos só nós dois, eu vou falar. Eu gosto do Mark Miller, cara. Eu sei que
eu
ele
também gosto.
Ele derrapa forte em umas coisas, mas eu acho ele muito bom de criar conceitos e deixar a gente empolgado com a história. Muito foda, cara.
Mas aí que tá, cara. O cara produz uma caracetada de coisa. Sempre vai ter uma parada que vai ser meio ruim, ou mais ou menos. E a outra parada vai ser ótima. Outra parada vai ser boa. Não sei, sabe, não dá pro cara ser constante e sinistro o tempo inteiro, né? Essa é a questão, eu acho.
É que eu acho que é realmente. Ele faz muita coisa, mas ele, tipo... Ele deixa diluir as coisas que ele fez, sabe? Por exemplo, o Kick-Ass. Não precisava ter 1 bilhão de continuações.
Não, realmente.
Mas aí... ele ganha dinheiro, né?
Quem... Exato, mas aí a editora fala, ou sei lá quem fala, pô, vamos fazer mais, tá vendendo, vamos fazer mais. O cara vai deixar de tirar um troco disso? Não vai. Ele nem deve escrever mais, inclusive.
Tá gerando emprego aí pra galera.
Não, escreve. Se ele tá escrevendo.
Esse aí que você falou foi ele que escreveu, não foi? Ou ele só criou o conceito?
Não, eu tô falando... Não, é ele que escreve. Eu tô falando, ele nem deve escrever mais o Kick-Ass, pô.
Ah, não. Já tá terceirizado.
Então, é isso que eu tô falando. Tá vendendo, faz aí.
Ele é um cara que... Brother, ele tem não só a capacidade criativa, mas de empreendedorismo no bom sentido. Porque, cara, todos esses títulos dele são fortes, né? E vão gerando séries e séries de TV... E os títulos dele vão indo pra frente, não acabam. Ele é um cara que... ele é uma editora humana, né?
É, e ele conseguiu um contratão, né? Mesmo essa série, a série dele lá do...
Júpiter.
Frank Quitely, ele desenha.
O Legado de Júpiter.
Que a série não fez sucesso. Mas, porra, o quadrinho eu acho muito maneiro, cara.
Esse eu não li. Não li.
Pô, eu li as duas primeiras, os dois primeiros encadernados. Eu achei muito maneiro, o resto eu não li.
O Nemesis, que é o Batman, Batman branco, é dele, né?
É, esse eu não gosto, por exemplo.
Eu gostei, mas eu achei a conclusão tirou toda a graça pra mim, no final.
Eu não gosto.
Um dos primeiros dos primeiros que eu li dele é o Chosen, que é o... não sei como dar
sinopse, se der spoiler. O Escolhido.
O Escolhido.
Vai sair uma série agora também, né?
Eu não sabia.
Vai sair no Netflix, pô.
É sobre um menino que ele acha que é Jesus. É muito, muito bom esse GB.
Vai sair agora, eu acho.
Se eu não me engano, depois tem uma continuação que chama American Jesus. Mas eu não li. Tô vendo aqui no Google, mas não...
Isso é a música do Bad Religion.
Pode crer.
O Super Crooks é outro que eu acho meio...
Caído?
Caído? Não sou fã, não. Eu li e não me pegou.
Ele tem muita coisa, né, cara? Eu não li esse aí que você falou.
Os Supremos, quando saiu.
Muito bom, né, cara?
Acho que até hoje eu acho animal o Supremo.
É muito bom, cara. E lançou o universo Marvel, né? No cinema. Tudo ali foi... O estilo é todo tirado desses gibis aí.
É, não deixa de... Algumas coisas sim, né? Não deixa de ser.
Aquele do... que ele fez do Super-Homem comunista, acho muito foda.
É o... Foice Martelo. Entre a Foice Martelo.
Muito bom esse gibi, cara. Gosto muito. Agora as coisas...
Agora...
Não, eu gosto também daquele do cara que dá tiro e a bala desvia, que virou filme também com...
É o Procurado.
Procurado, acho muito bom esse gibi.
É, com o Charles Xavier, o filme.
Isso, com a Angelina Jolie, mas que no gibi é a... Ai, caralho, esqueci o nome dela, que faz a Tempestade.
Sim. O gibi é com uma atriz também, tipo o Nick Fury?
É a atriz, cara, esqueci o nome dela.
Halle Berry.
E o cara parece o Eminem.
Eu não li o gibi, eu só vi o filme.
É legal.
Ah, eu gosto do filme, pô. Acredito que o quadrinho seja melhor, inclusive.
É um pouco melhor, é diferente. Eu achei pouco melhor.
Mas se tem um filme, por que que eu vou ler?
Né? Pô. Nossa, agora eu tô lendo aqui o Maluco do Procurado. Vou até jogar no WhatsApp, ninguém mandou todo mundo sair. É a cara do
Maluco do Procurado. Aqui, tá. Vou ver aqui no Zap Zap. Ainda tô tá aberta. E é mesmo. Ah, mas aí era coisa com ele.
É, eu acho que ele já devia querer vender.
Agora que eu tava aberto até agora, a imagem do novo Ultimate, né? Uhum. Agora que eu vi que o outro mandou um
recorte.
Um close no Pantera Negra manjando a bunda do outro maluco, do seu Fantástico.
Mas é isso. É isso. Quase 2 horas. Bom. Tem mais alguma recomendação aí de alguma coisa?
É, eu tô lendo vários scanzinhos, mas deixa pra lá.
Ah, tá bom.
Vou ter que abrir aqui pra ler, pô, o que que é, porque eu não lembro mais. São as paradas da Image, assim, sabe? Tipo, I Hate This Place, sabe? Algumas paradas. Eu não lembro o nome de tudo, porque minha memória não me ajuda.
Eu tô lendo um monte de coisa, mas só vou falar das coisas que eu gosto, eu não vou falar de tudo que eu li, se você me entende.
Mas você não gosta de tudo?
Não, claro que não. Eu fui na feira da Unesp, eu comprei um monte de coisa por um preço bem bom. Aí agora eu tô lendo aos pouquinhos. Hein?
É, eu também comprei algumas coisas lá.
Por isso que eu tô lendo.
Mas eu não li tudo ainda, não.
Olha, esse filme do Mark Miller, essa série do Mark Miller vai ser com o Tenoch Huerta, com o Namor.
Ido?
Hã? É.
Ah, parece agora que ele tá nas polêmicas aí, né?
Tá embaixo. Ele e a menina do... Caraca. Do Glee, a série.
Eu nem sei quem é a menina do Glee, a série.
É uma menina que fazia a cheerleader e depois cantava.
Bom, a principal?
Enfim, não era a principal.
É, eu também loirinha, sei.
Uma loirinha. A principal era a morena. Não
era. É, eu sei, eu só sei disso. Ah, por isso que eu perguntei. A única que eu sei lembro a cara, porque eu não assisti essa série, eu só via propaganda.
É, passava sempre na Fox. E
aí, é, sempre, exato.
A mesma música. Don't stop
believing. E a propaganda o tempo inteiro.
Exato. Isso aí, Léo. Vamos encerrar? Que...
Encerra aí.
Deixa os caras gravarem mais tarde o oficial. Então. É isso aí. Obrigado, tchau, pessoal, que ouviu até aqui. Eu sou o Eric Peleas. Pode me seguir no @EricPeleas. E esse é o Léo Finock. Qual é o seu @?
Léo Finock.
É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.
Função. Melhor você começar a gravar.
É justo. Deixa eu abrir o Vampire Survivors aqui. Ah, pior que eu tenho que corrigir um monte de coisa. Júlia, final de período, socorro.
Não, sou. Nem me fale.
Só que é pior. Pior é tipo, tu quer ser um professor legal, vou fazer uma prova substitutiva. Aí tu tem que corrigir a prova substitutiva na madrugada. Porque tem que dar a nota logo pro pessoal estudar pra final. Porque fizeram um período de 85 dias esses filhos da puta.
Fiz as perguntas.
Caralho.
Cara, 85 dias foi muito cruel. Eu fiquei doente uma vez, já fudeu meu planejamento todinho. Não, não tinha espaço para doença.
E ainda teve feriado.
Ainda teve feriado. Cara, sabe o que é pior? Cara. Tipo assim, os caras pegam, diminuem o período para 85 dias, fazem um calendário vagabundo que, tipo assim. Tem feriado na quinta, na sexta conta como dia útil. Aí chega na semana, os caras dão um ponto facultativo. Ou então...
Uhum.
Aí tipo assim, 85 dias é o máximo, mas não é 85 dias de verdade, saca? Tipo, estou reclamando do trabalho, desculpa, gente. Mas é frustrante. Você só quer... Como eu posso ajudar essa galera, como diria o professor Cartman, né?
Caraca, não, eu criei esse robô melhor do que eu esperava. Ah, não! Não!
O que foi, Jânio?
Então, hoje eu não dei conta. Eu tava chegando em casa todo dia, almoçava, fui direto com o Gibraltar. Eu não senti falta de Monster, mas hoje eu cheguei, olhei e virei assim, eu não. Deitar.
Não é foda, eu tô num momento complexo em termos físicos mesmo, tipo assim, de cansaço e de encostar e dormir nos lugares, saca?
Pô, ainda tô bem fazendo que tá isso no ônibus, porque eu tô sem carro. Putz.
Mas é temporário isso aí.
Uhum. Mas a seguradora demorou. Eu acho que a gente precisa ter que ficar passando.
Ah, então tu não tava
aí nem o cara carro reserva. Diz, então, como você fudeu seu ABS, a gente vai ter que pedir pra peça.
Mas não tem, tipo, sei lá, 15 dias de carro reserva, coisa assim?
Ai, lembro do carro reserva, tem que pagar taxa de sorteio, taxa. Ai, que triste.
Aí a Carol não deu certo, teve que ir de onde?
É.
Complexo. Alô.
Alô. Tá, é muito tá bom. Eu não tô fazendo nada. Eu tô vencendo porque eu criei um robô pra fazer o trabalho pra mim.
Agora tu pode não jogar Zelda, é isso?
Não, porque isso assim, porque assim, entrei no Coliseu, sabe? Eu fui botar pra experimentar esse robô que eu criei. E ele é tipo, ele é um Roomba. A parte de baixo é um Roomba. Aí tem uma roda. Na roda tem conectado um lança-chamas. Eu coloquei um estabilizador em cima só pra ele não cair. Pronto. Ei, Roomba. Eu dou as porradas só quando já dá. Nossa! Finalmente o jogo que me permite me... Como é que se diz? Me expressar do jeito que eu quero.
Que é com... É, ficando parado.
Não tô parado. Tô realmente movendo porque eu tenho que ficar embaixo do coisa e tudo mais. Mas é tão gostoso, tipo, 300 horas e agora eu posso fazer isso. Posso fazer máquinas de combate. Humilhar meus inimigos.
Quantas horas você já tem nesse jogo?
Eu não sei. Eu tenho medo de saber.
Eu entendo lojinha. Não muito, mas eu entendo. Mas tá na hora, hein?
Vamos começar, pô.
Não, tá na hora de tu largar o Zelda, pô. Já começar, já não. Começou, caralho.
Não faz pra largar o Zelda, não. Eu tô jogando Final Fantasy.
Não, mas é bom. Aí larga o Zelda, eu vou ficar dividido. Se bem que tem o Xenoblade 3, que eu quero jogar. Eu tenho que jogar um dia. Porque eu já comecei esse jogo duas vezes, cara. Porque eu vi que é o tipo de jogo que eu comecei, eu gostei. Se eu demorar muito, o tutorial é inútil.
Sim. Né?
Por quê? Porque você esquece como é que joga.
Você esquece e é um jogo meio complexo. Né? Mas eu tenho o 2 e o 3, inclusive.
Eu só não tenho um, na verdade. Na verdade, eu tenho um de Wii aqui, que é do amigo meu, tá em algum lugar aqui. Mas eu tenho dois físicos e nunca joguei essa merda.
É legal,
né?
Eu não tenho o quê, desculpa.
Triangle Strategy?
Eu tenho, tá na minha frente, meu amigo me emprestou físico no início do ano e eu não consegui abrir esse jogo. Lex, você tá ouvindo, desculpa. Eu vou voltar pro Rio e se você quiser devolver, eu devolvo.
Não dá pra mim.
Ah, isso. Isso que eu faço com que o pessoal me
dá. Eita.
Eita, porra, é o máximo.
O que foi?
Você tá com um tornado.
Assim? Não, foi o Peléas que entrou aí.
Não, você tá um tempão antes do Peléas entrar, já tava com som. O Júlio pode confirmar, Júlio?
Ainda tá com som?
Tá bem ruim.
Ah, é o ar-condicionado batendo aqui, deixa eu ligar o removedor de ruído. É porque eu tô no escritório hoje.
Ah, tá.
Cadê?
Ou move coisa pro outro lado.
Mover o ar-condicionado.
Não, gira, faz o ventiladorzinho do ar-condicionado virar pro outro lado, pô.
Ah, funcionou. Ou você ficou no mudo. Um dos dois.
Eric, que a gente não consegue te ouvir.
Ele falou que não vai participar.
Ah.
Mas, cara, uma coisa que eu queria falar sobre o Zelda, que eu acho muito gostoso nele, porque, assim, é um mundo grande e tem três mundos. Tem o lá, demora uma olhada. Gerudo Dark Skeleton. Melhorou. Tá perfeito, mas tá, dá pra ver.
Achou aquela dica.
Mas, então, uma coisa que eu gosto desse Zelda é explorar coisas diferentes que funcionam em ritmo. Olha só, tô muito saído aqui que eu encontrei um esqueleto sombrio. Mas, enfim. Porque, assim, tem três áreas do jogo. Que elas estão meio que... Tem o céu, tem as profundezas e tem o mundo normal, certo? E nesse processo, okay. Assim... você tem essas três áreas do jogo, essencialmente... E elas, em densidade, elas mudam bastante. O céu, ele é muito denso, só que ele é muito concentrado. Tipo, só as ilhas do céu, todas as ilhas do céu tem um monte de coisa pra fazer. Só tem coisa pra fazer, na verdade, só que elas são muito espaçadas. Então a graça meio que é você chegar lá e fazer as coisas. Hyrule, no nível do mar,
ele é denso, mas com muito caminho entre eles. Então, se você tiver mais com vontade de explorar, em vez de fazer puzzle, é isso que você vai fazer. E a parte de baixo, ela é completamente muito vazia, porque é muita questão de muito espaço sem nada, você não tem NPC direito, tudo aquilo vai te matar. Só que, tipo, quando você tá numa situação, cara, que eu tô cansado de explorar, eu vou pra cá. Tipo, eu vou nas profundezas, quando eu quero fazer puzzle, eu vou pro céu. Vou explorar o céu. Quando eu vou no céu, sabe? É um excelente divisão de mundos que você pensa, eu tô enjoando um pouco de um, eu vou pro outro.
Ok. Você tá viciado, isso é só isso que eu consegui entender.
Não, é porque assim, o jogo ele não permite que você canse muito dele, porque você sempre pode, tipo, eu tô um pouco cansado de Hyrule, eu vou pras profundezas, que é um ritmo completamente diferente. Tipo, nas profundezas é meio que você ir do ponto A ao ponto B da maneira mais segura, e são outros problemas que você tem que lidar, e o do ponto do céu é tipo, vamos ver sua criatividade, constrói alguma coisa aí pra chegar no outro lado. Aí os puzzles são bem mais criativos, sabe? Ele sempre tá te pedindo... ele te deixa essas três áreas que cada uma te pede uma coisa diferente e você escolhe. Tipo, só uma delas é obrigatória, que é Hyrule, mas você pode, pelo céu ou pelas profundezas, chegar no lugar que você precisa também. Então é uma coisa mais... Sei lá, é uma liberdade diferente. Perdi minha bicicleta?
Além de Zelda, lojinha, você tá consumindo alguma coisa?
De videogame?
Em geral, na vida, além de...
Eu tô vendo Succession com a patroa. A gente tá no sétimo episódio da terceira temporada, tá quase acabando. Ela tá de férias, a gente deve terminar esse jeito.
Ela sempre quis e você não via por causa do Zelda, ou foi uma...
Não, começou faz um tempo, porque a gente tem muita dificuldade de achar uma série que os dois gostem, porque ela gosta de série com criança triste e cachorro morrendo, e eu sou a pessoa que gosta de filme super-herói. Então é difícil a gente encontrar alguma coisa e ela, tipo, Stranger Things, a última temporada, ela não tava curtindo porque é meio dark, por exemplo. Aí, o Session foi uma coisa que a gente achou, que cada um gostou, só que aí a gente, uma hora de episódio é foda, às vezes achar o tempo pra uma hora de episódio. Então a gente tá... Cara, eu perdi mesmo a minha bicicleta, puta que pariu. Roubaram minha bicicleta das profundezas.
Mas é isso. Caralho. O cara do roubaram meu passarinho, não. Roubaram meu pau.
Eu encontrei que roubou minha bicicleta. São as mãos filhas da puta. Que é o equivalente. É o equivalente aos guardiões desse jogo. Enfim, mas quanto Succession, assim, eu acho que é um excelente trabalho de personagem e de roteiro. Então é isso que me deixa viciado no Succession. Tipo, realmente acho que é uma coisa... É muito bom, sabe?
O Aurora das Holdings.
Isso.
Jornada das Holdings. Todo mundo sofre, tem muita tragédia.
Não, todo mundo tá triste. Tipo, são pessoas quebradas porque o maior filho da puta, que é o pai deles, quebrou eles completamente. E toda hora que você pensa, porra, tadinha dessas crianças, que são adultos de 40 anos, eles fazem uma merda e pensam, acho que eles... Será que eles mereceram?
E a resposta sempre é sim, né?
A resposta sempre é sim, porque são bilionários. Caso
que não tenha... Sucesso, cara.
É bom.
Eu tentei assistir essa série duas vezes, eu não dei conta.
Duas vezes?
É porque, assim, é uma série que precisa prestar atenção. E eu tava fazendo, tipo, tava tentando deixar de série de fundo.
Uhum.
Não é uma série pra deixar de fundo.
Série de fundo tem que ser comédia boba, tem que ser uns negócios de Big Bang
Theory. Uma série da CW. Ou uma série que você já viu.
É um The Office da vida.
Eu tô deixando Cold Case no... Tentei deixar Cold Case de fundo, só que aí eu paro e fico prestando atenção.
É, botar um House, tem que ser coisa assim mesmo, né? House é bom pra isso, metade do episódio é jargão mesmo, que é irrelevante, né?
Ele já, o que você sabe que assim, eles não vão acertar de primeira, qual é a doença, vai ficar um tempinho, uhum. É lúpus. É, teve um episódio, inclusive, que foi lúpus?
Sim, teve.
Teve.
Cara, eu tipo acho assim, que...
Era um pouco de machismo, inclusive, né? Porque era a Cameron que era imunologista, ela sempre achava que era uma doença autoimune e nunca era. Machismo no caso dos roteiristas, né? Que nunca era pra Cameron tá certo.
Deus me livre, uma mulher certa?
Tem que ser o forma, né? Eu posso aceitar machismo, né? Mas eu traço a linha no racismo, né?
Eu acho que assim... House foi uma série que eu vi adolescente e às vezes me fazia assim, confortável, porque eu ainda era adolescente achando que... Não, tenho certeza que eles vão mostrar que o House é uma boa pessoa. Não, House é uma pessoa horrível.
Sim.
House é uma pessoa horrível que não merece nada de bom na vida dele.
Quando as coisas davam boas, ele cagava, né? Assim, isso foi realista. Um bom viciado, ele sempre minava sua chance de ser feliz.
Mas é, tirando o Succession, eu tô vendo os animes que a gente vai falar provavelmente no MD Mangá. E eu ainda tô vendo Invasão Secreta.
Já viu o segundo episódio?
Já vi o segundo episódio.
Vi ainda. Pô, não, vi só o primeiro. Presta o segundo episódio. Devo ver o segundo episódio, Loki?
Ele é melhor que o primeiro.
É, It's Something, aquele meme, né, com o cara em cima.
É, It's Something. Não, porque assim, eu acho, eu não tô gostando do vilão. Eu acho um protótipo de Killmonger que, assim, não é a primeira vez que a Marvel tenta fazer um novo Killmonger. Ela tenta fazer com a vilã lá do... Do Capitão Falcão, sabe? Sim, esse personagem que ele tá certo. Tipo, é um personagem que quando você para e bota, tipo, qual é o argumento dele? Qual é a motivação dele? Assim, pô, é uma motivação completamente válida, realmente deveria mostrar uns problemas da situação. Mas as ações dele são o que fode tudo. No caso...
Não, eu acho que esse daí é menos que o Monger, pelo menos no primeiro episódio. Porque, tipo assim, o que ele quer é um genocídio de 7 bilhões de pessoas.
Exatamente.
Ah, mas, né, tipo, não sobra muito pra nuância nesse caso aí, né?
É foda, porque assim, eles têm um bom motivo. Tipo, caralho, são os Skrulls, eles estão há 30 anos servindo o Fury como espiões, que eles falam no segundo episódio. Tipo, olha, no segundo episódio mostra o Fury, olha, eu vou ajudar vocês me ajudam. Eu vou aqui pedir pra vocês... serem meus garotos de recados, serem meus espiões, trabalharem pra mim que eu arrumo uma casa pra vocês. E, tipo, o argumento deles realmente, tipo, é um bando de gente que sofreu uma diáspora do caralho, o mundo deles foi explodido, estão procurando um lugar pra ir, e esse humano filho da puta falou, trabalha pra mim e ninguém ganhou nada. Isso é brincadeira.
Isso. Por isso eles vão matar 7 bilhões de pessoas, né? Tipo,
então, mas calma, é... Calma, cara. E ele tenta argumentar, tipo, não, porque os humanos já iam se destruir. Cara, esse argumento não cola, bicho, desculpa.
Skrulls também, filho da puta, né? Tipo, eles já foram destruídos, vocês só estão aí só enrolando, né? Tipo, definitivamente não é um argumento.
Mas assim, quando chega nele, quando você pega outros Skrulls passando por problemas dele, tipo, você pensa, pô, realmente, é foda, os caras têm assim, uma casa, eles queriam uma casa pra coisa, não sei o quê. Tem 1 milhão de Skrulls na Terra, que é o único lugar que sobrou pra eles, blá blá blá, foda-se. Mas aí você pensa, não, o que eles querem é matar todo, não só os humanos, mas tudo que existe na Terra. Tipo, caralho, bicho.
O pessoal ficou bravo mesmo.
Pois é, tipo assim, aí me ajuda a te ajudar, amigo.
Mas eu tô gostando do Fury. Eu tô achando ele uma versão quebrada do Fury.
Ainda mais que a porra do seriado faz questão de repetir a cada 10 minutos, que tipo... Você não é mais o mesmo Fury desde o Snap, né? Só fica jogando esse jogo o tempo todo, né? Fazendo daily, montando deck. Uma piada. Uma piada ruim, desculpa, gente. Eu também estou com sono. Isso ajuda todo mundo.
Todo mundo com sono.
É uma série ok. Eu não sei quantos episódios vai ter. Mas você fica sempre tipo, tá, como a Marvel vai estragar isso?
Nem precisa de muito esforço dessa vez. Só de continuar como tá, já é estragar. Porque tipo assim... Não tá ruim, mas também não tá bom, né?
É, não tá, nossa. É isso que eu preciso na minha vida.
Definitivamente, nossa, é uma palavra que eu jamais usaria pra descrever essa série.
É foda que, assim, tem coisas boas. Eu quero ver o que eles vão fazer, mas... É assim, não está ruim a ponto de eu desistir da série. Mas não tá coisa do tipo, eu acordo na quarta-feira, que delícia, hoje tem Invasão Secreta.
Tal qual o Cavaleiro da Lua. É.
Então, eu só queria dizer que aqui no Zelda eu achei um esqueleto gigante e eu vou brincar de arqueólogo. Olha que o jogo foi. Mas assim, eu vou ver, porque eu acho que eu já perdi completamente o controle da minha vida e falar, não vou ver uma coisa. Se bem que eu não vi Viúva Negra e não vi Homem-Formiga até agora.
Eu vi o Homem-Formiga, cara. Quase todo. Eu dormi na batalha final, como tá virando padrão da Marvel, né, cara? Tipo assim... Ah, é uma grande batalha campal de CG com centenas de pessoas lutando ao mesmo tempo. Caralho, que sono. Eu dormi no Aquaman. Eu dormi. Tipo assim, tá virando um costume de velho que tá surgindo na minha vida, saca? Tipo assim, se é um mando de boneco lutando, tipo em CG, Eu simplesmente apago o cérebro. Eu não quero prestar atenção.
Não julgo. Mas e vocês? O que são? A gente já tem pergunta pra caralho, caso seja.
Olha só, pra caralho o quê? 5?
Porra, eu pisquei, assim que eu coloquei, já tinham 14 respostas.
Nossa, aí, então vamos, cara. Deixa eu ver, o que mais que eu tô vendo além da invasão secreta?
Ah, foi
eu vi o Homem-Formiga, como eu falei.
46 perguntas. É,
cara, o filme do Homem-Formiga tava mais legal do que eu imaginava. Eu gostei do universo quântico, achei bonito. Tipo, ah, é CG, não é de verdade. Eu sei que não é de verdade, filho da puta. Mas pelo menos era visualmente interessante. Saca? Era tipo assim, pô, bicho, tem uma direção de arte nesse negócio, entendeu? Achei um filme interessante, bonito mesmo, assim, em termos visuais. Apesar de bem qualquer nota em termos de história. Mas,
tá no DJ Plus, posso dar uma chance.
Mano, depois dele, eu tenho que ver o Pantera Negra 2, que eu não vi ainda também.
Nossa, eu vi esse filme algumas vezes.
Cara, o meu problema do Pantera Negra 2 é o fim.
E eu não vi o fim, todas as vezes eu não vi o fim.
É porque você faz questão ou porque você dorme?
Não, é porque eu passei esse filme pros meus alunos e nunca terminava.
Tem então 3 horas, a mesma, né?
Parte. Foda. Eu assisti a mesma parte várias vezes.
Pedro. Aí você nunca passava o final pra eles também,
coitado. Você tá protegendo eles, que o final é bem ruim.
Fala assim, faz no seu headcanon agora.
Eu não sou muito fã da menininha como Pantera Negra, né?
Letitia.
Letitia Wright. É, eu fiquei com o Hanson, porque, né, gente... Tia Vax.
É, assim como no Homem-Formiga também, é difícil olhar pra Kate. Você fala, nossa, ela nem era tão bonita. Tipo, a sua percepção começa a ser distorcida pelo fato de ela ser uma pessoa odienta, né?
Bem... Eu estou assistindo, como em época de correção de prova, eu procuro assistir alguma coisa que eu já assisti ou que não faz diferença. Na última eu assisti O Senhor dos Anéis, versão estendida, todos os filmes. Dessa vez, caralho, eu estou assistindo a... É, era muita prova para corrigir.
Cara, eu tentei ver a versão estendida, assim, eu acho que perde tanto o ritmo das coisas que eu fico...
Porra, não, que isso? Não, é fantástico a versão estendida, principalmente das Duas Torres.
Eu não cheguei nas Duas Torres, só tentei a... Não, eu comecei nas Duas Torres, porque tinha um momento muito bizarro da... Eu não sei qual serviço de streaming tava o Senhor dos Anéis, mas ele não tinha o segundo. Tipo, você tinha o primeiro, o terceiro e não o segundo em nenhum lugar. E aí eu catei, sei lá, então eu catava aqui nos meios alternativos. E só tinha o primeiro, a versão estendida. Eu falei, ok, vou estendida. E sei lá, o ritmo. É sem ritmo. É, completamente. O início, pelo menos.
Não, você não tem desculpa pra mim, não. Eu continuo gostando.
Tem sim, tem que parar de falar merda e pedir desculpa.
Desculpa, sociedade.
E aí, agora eu tô assistindo a temporada 2015 da Fórmula 1.
Ah, como é que tá a Fórmula 1? O que mudou nas regras?
Bom, mudou bastante coisa. Voltou efeito solo.
O que é efeito solo?
A Júlia pode estar inventando palavra aqui, muito fácil. Tipo, voltou a raibimboca do coisa. Tipo, nossa, que coisa.
É, agora o high drive ficou low drive, né? E o let's go agora é come on, né? Tipo, sem rede, claro.
E aí já tem um tempo, botaram o Halo, mas... São grandes, pequenas mudanças.
Em cima da cabeça do piloto, né?
É, aquela coisa que Deus sabe como é que eles enxergam.
É tipo assim, é um negócio meio Niemeyer, né? Fica tipo uma ponte na sua... Na
Ela foi isso que salvou o Massa?
Foi, não, o Massa tomou... Foi antes disso e o Massa tomou uma...
Isso salvaria o Massa, né?
Talvez salvaria. Mas salvou o Grosjean.
Massa levou qual é o nome do negócio? É o...
Foi um parafuso que caiu, né?
Molada, uma mola.
É uma mola.
Foi uma molada.
Assim, o capacete salvou ele de ter a cabeça arrancada, né?
Sim. Não, o cara passou um tempo no hospital estando de capacete, meu amigo. É pouca merda, não.
Exato. Aí eu... minha vidinha. Aí agora... corre com prova e vai jogar. Tá no foda. que é o estímulo que eu tenho. Por isso que eu estou corrigindo prova a essa hora da noite.
Eu te entendo.
Porque 11 horas era...
Só jogaria à noite, tá então. Eu te entendo, tô morrendo de sono. Pior que hoje a noite vai ser longa de novo. Passei ontem a madrugada corrigindo prova.
É nóis. Profissãozinha desgraçada essa que a gente arranjou.
Né? Não, e aquela história, agora eu entendo um pouco, o professor filho da puta que não dá colher de chá, porque tipo assim, quando você adia uma prova pro pessoal estudar mais, você tá se fudendo, né?
Se eu tenho menos tempo de corrigir?
Oi? Eu tenho uma porrada de coisa pra corrigir, e eu já contratei que segunda-feira vai ser esse problema de novo, porque adia uma prova que seria amanhã pra segunda, e a final é quarta, então terça já tem que ter a nota, e tipo assim, você vai tentando ajudar, você vai se fudendo, né?
Você não tem os Minions, não? Os
eu não tenho, orientandos pra... monitor. Não, eu tenho que pegar monitor. Eu sempre esqueço de pegar monitor todo ano. Tinha que ser mais assim.
Eu tinha professor na faculdade que era o monitor que dava aula.
Sim, sim. Eu não consigo, cara. Eu prometi pra mim mesmo, enquanto eu era aluno, falei, jamais serei esse tipo de professor. Aí eu me fodo por causa das minhas próprias palavras. Tipo assim, por exemplo, passar seminário. Passar seminário é bom demais, cara. Você passa seminário, vai ter 6 equipes. É 3 aulas que eu não tenho que dar. Tem que ficar olhando se for 1 hora pro seminário. É lindo, né? E tu tá tendo uma avaliação do caminho. Só que eu não consigo. Chega na hora, eu travo, saca? Não. Eu não sou assim.
Eu sou melhor que isso.
Eu sou melhor que isso, exatamente. Não. Mas pior que seminário não é ruim, funciona. Tipo assim, se tu achar um assunto bom e avaliar direito, o aluno que faz o seminário aprende. O resto da equipe dele é que não aprende nada.
E quem tá prestando. E o resto da turma que não tá prestando atenção, né?
É. Aí você pode até falar, o que o seminário falar vai cair na prova, mas os alunos já sabem que o professor vai usar a mesma prova velha. Pior que eu tô falando, eu refiz minhas provas tudinho, um trabalho do caralho. Aí todo mundo se fudeu.
Porra, escroto você, hein?
Fazer provas novas, né? Eu fiz uma prova mais fácil pra mim e todo mundo se fudeu. Tipo assim, a prova, menos questão discursiva, mais questão que o aluno tem que pensar muito e a resposta é fácil de olhar se tá certo ou errado, saca? E que não dá pra chutar. Aí, foi muito bom, só que as notas foram mais baixas por causa disso. Aí é foda. Ah, triste ser não seja proctológico.
Não, esse aqui com meus botões e de não ser.
É, a questão, eu sendo professor, você vê que na verdade, o professor que odeia. Qual é o nome? Odeia aplicar prova, odeia corrigir exercício. Ele não é professor, ele é o youtuber pré-YouTube, né? Você quer falar
coisa pra você. Mas tem uma coisa pior que corrigir. É porque você não faz isso. Que é completar diário.
Não, o diário eu faço durante a aula, o diário tem que ser curtinho.
Eu odeio. Deus é testemunha que eu prefiro corrigir 30 mil provas do que ter que fazer o diário.
Mas assim, o diário na faculdade é tipo assim, é a chamada, o assunto que foi dado no dia e observações. Então eu preencho no fim da aula.
Só que eu deixo pra fazer tudo de uma vez só.
Ah, não, como tem um sistema, eu faço usando o sistema, eu já faço a chamada e ele já lança as faltas automaticamente. Então, tipo assim, antigamente era terrível. Pegar a lista de frequência e transformar em chamada era um horror, né? Agora com o sistema é tranquilo, é suavíssimo. Né?
Você diria que é mel na chupeta.
Obrigado. Né? Que já foi, tipo assim, e sabe que era pior, né? Quando eu comecei na faculdade, os diários não chegavam no começo do período. Os diários chegavam, tipo assim, falta uma semana pro período acabar, chegava ali, tipo, e eles usavam papel com uma gramatura maior, saca, pro diário. Aí, tipo assim, cara, chegava, tem que preencher essa merda toda. E aquela história: um tracinho pra dizer que é meia falta, um X pra dizer que é duas. Porra, que trabalho do caralho. Pra quê? Né? Só que eu nem gosto de reprovar por falta. Eu só comecei a pegar presença, porque se eu não fizesse isso, o aluno não vai, né? O aluno para de ir. O aluno é foda também.
Também acho.
MDM reclamações, né? Reclamações do professor cansado.
Exatamente. É,
Magistério
cansado.
É. Porra, fim de período é foda, cara. E sabe o que é pior, Júlia? Agora vai começar o primeiro período de 2023.
Porra, vocês não então vão ter férias não? Nem um recessozinho?
Não, tem um recesso de 20 dias, 24 volta, mas eu sou coordenador de curso. O coordenador de curso trabalha na oferta, né? Que ele tem que... É tipo assim, professor, precisa da disciplina fulana. Ah, professor não tem professor da outra disciplina. Ah, me matricula nisso. Ah, pior que isso, é o aluno que ia formar, mas ele é orelha e ele não sabia disso. Aí eu tenho que... Como a gente tem métrica de a gente quer formar mais gente, mas a gente não quer deixar o curso mais fácil, obviamente, né? Então... Qual é a palavra? A gente... Eu dou uma checada em quem tá perto de formar. E às vezes eu acho o aluno, porra, cara, por que não se matriculou na disciplina fulana? Ele, ah, não, se tu matricular, tu vai formar nesse período, seu filho da puta. Forma, vá-te embora. Por favor, vá embora da universidade, ninguém te quer mais aqui, né? Formado, por favor, né? Então, tipo, ainda tem isso, tem que ficar ciceroneando o aluno durante as férias, né? Tipo, é foda. Ah, eu sabe. Lojinha, chega, pega os comentários aí, senão a gente vai ficar só reclamando do trabalho, né?
Ok, deixa eu pegar aqui então já os comentários. Rob Melhor do Mundo, eu queria dizer que são 11h17, se você mandou essa pergunta depois, eu não vou atualizar essa página, então se fudeu. E o Kelmalene começa com uma pergunta assim, bem capciosa. Misto quente ou pão de queijo?
Pão de queijo.
Pão de queijo.
Gosto de misto quente, gosto do mistão, aquele triplo assim.
Eu gosto muito do misto quente que eu faço. Eu gosto muito de pão de queijo.
Eu prefiro queijo quente.
É? Sem presunto for you, Julia?
Oi?
Sem presunto pra você? Um presuntinho gostoso assim? Se for um presunto, bom?
Eu não faço questão de carne.
Não, o problema é só que só queijo e pão, eu acho tão...
É ótimo.
Ketchupzinho é a maionese, rapaz. Fica, né? Cara, ontem eu descobri que eu tinha um presunto em casa que ia vencer, né? E eu tinha também salsicha, e eu não tinha mais nada, tinha pão. Pão de forma. Aí eu fiz um... E o queijo tava vencido, porque isso é a vida do homem solteiro. Já falei que eu tô solteiro?
Não, agora realmente tá marcado.
Aí, tipo assim, pão de forma, maionese, presunto, salsicha, presunto e pão de forma. Esse foi o sanduíche que eu criei, o X triste, né? Tipo,
eu não sei se devia ter rido disso.
Mas é tipo muito, essas coisas vão vencer se eu não comer elas logo, sacou? E tava bom.
Ah, que eu também faço isso de vez em quando. Pior que tem, porque assim, tem um cookie que eu gosto pra caralho, que vende aqui no mercado, que é da Escócia. E aí outro dia eu fui ver e tipo, tava, sei lá, 5 reais. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Aí obviamente o que aconteceu é simplesmente que o coisa tá em processo de expiração. O que eu tenho, que eu comprei, o último que sobrou, depois de todos os outros que eu comprei, ele vai expirar amanhã. E eu tô aqui...
Não, vai vencer,
você tá,
né,
comendo ele agora. Isso.
Então, eu não sei se faz alguma diferença agora eu comer hoje, se eu já vou passar mal, não, não sei.
Assim, o vencimento dos produtos, no geral, ele é subestimado por N razões, inclusive econômicas. Porém, eu tenho um problema... Que é um superpoder, que é... Eu não sinto alguns cheiros ruins. Não são todos, mas tem... Às vezes eu não sinto cheiro de nada. Então, acontecia de, sei lá... Estava no banheiro escovando o dente, no colégio. Aí entrava uma pessoa, caralho... Aí entrava uma pessoa e falava assim, caralho, que fedor. Eu não estava sentindo nada. Isso era bom. Meu corpo estava me protegendo daquele fedor. Só que isso não é tão bom com comidas estragadas, né? Você depende do seu nariz... Pra sentir que tá meio azedo esse negócio antes de você botar na sua boca, saca? É. Então.
Eu diria que a evolução do homem levou isso.
Não, então, mas isso daí era na época que o ser humano era bestial, saca? Tipo, você não era pro ser humano superior da era digital. Mas. Então, eu fico muito cabreiro com data de vencimento. Então, muitas vezes, assim, tipo assim, coisas que estavam boas. Eu não, prefiro não me arriscar para não ter um dia de rei amanhã. Tipo, aliás, hoje tomei duas vacinas. Que bom, finalmente tomei minha bivalente, né? Bivalente. Aproveitei que tava lá, tomei a da gripe, perguntei se tinha ali um colírio sobrando para passar no meu olho também. Já tá lá. Literalmente, a mulher perguntou, você não quer da gripe também, não? Eu falei, qual a hora? Tipo, eu preciso fazer, vai demorar? Ela falou, não, eu aplico agora. Aí, minha filha... Aplica nos dois braços, pra eu ficar duplamente protegido contra a gripe, né?
Ou, se isso tivessem tá de deixado no dia, eu ainda tinha tomado pelo menos mais duas.
É, então, eu acho que, tipo assim, eu não sei se meu cronograma vacinal tá 100% completo, saca? Eu tenho a impressão que tem vacinas que entraram depois que eu nunca tomei, por exemplo, e eu não tenho certeza porque eu não tenho meu cartão de vacinação de criança.
Então, eu também não.
Aí, e eu procurei no SUS e não tem. Então, tipo assim, eu não sei se, por exemplo, sou vacinado contra a febre amarela. Em Manaus é importante.
Ah, mas febre amarela, cê, rapidinho você toma no postinho.
Eu vou ter que chegar um dia e fazer um pupurri de vacina, saca? Tipo assim, ah, dê todas que você tem aí, minha filha. Tétano, catapora, apesar de eu já ter pego. Rubéola, já peguei também, mas passa aí, né? Tipo...
Passa o rodo.
Taca de pau, né?
Porque, até eu não poder dirigir, você taca... Você taca coisa, porque chega um ponto que ela vai ver assim, então, você não vai conseguir voltar pra casa.
É, pois é, não, é bom ir com alguém, né?
Porque seu braço vai doer.
É, não, tá doendo porque eu tomei as duas no mesmo braço, inclusive, mas isso, a Pfizer não dói tanto com a AstraZeneca, por exemplo, por alguma razão. Faz algum sentido?
Nossa,
isso?
Não, mas... nada é pior que a AstraZeneca, nada.
Uhum. Isso, eu tô tranquilo aqui, tipo... A Pfizer foi de massa, tô esperando amanhã ter uma dor de cabecinha, alguma coisa assim, né?
Olha, eu também, não tive, né? nada.
Ah, cabreiro, quando eu tomei a vacina, né? Ela não me deu nenhum efeito colateral nas duas doses. Eu fiquei muito preocupado. Eu pensei, caralho, será que funcionou? Será que a mulher pegou no meu ombro e não apertou, saca? Tipo assim.
A Carol aqui em casa, a gente teve a mesma dúvida. Ela tomou com outros professores da escola, sabe? E tipo, todo mundo passando mal. Caralho, será que botaram água assim?
Né? Porque se tá dando efeito colateral, sinal que funcionou. Fora quando eu peguei Covid, que foi no dia da quarta dose, né? A gente achou que era efeito colateral, e não era efeito colateral, era só Covid mesmo. Aí foi triste. E pegamos Covid na fila da vacina. Próxima.
É assim que se pega. Com gente, um monte de gente doente.
Cara, e pior, no dia da quarta dose, então ela foi inútil, né? Ela não me deu nenhum boost de imunidade. Se eu esperasse três meses.
Ela te mandou, né? Olha, tu pega isso aí agora e.
É. Foi muito triste. Eu pensei, porra, eu quero ter o máximo de imunidade possível. Quer ser o campeão brasileiro de imunidade à Covid.
Quer que eu passe
a próxima? Manda a próxima, Lajinha.
Manda no...
Eu geralmente eu falo, vamos fazer pergunta do garotinho por último. Não, eu não tô com paciência. Pergunta do garotinho do Caio
Sam. Seja o último agora, né?
É. Pergunta do garotinho do Caio Sam. Sempre que você sentir sono, você dá um grito incontrolável por minuto até conseguir dormir. Ou seja, se você demorar 10 minutos, você vai dar 10 gritos. Ou... Sempre que sentir vontade no banheiro, um e dois, você sai socando quem quer que esteja perto até conseguir esvaziar.
Nossa senhora.
Cara, eu acho que o banheiro...
Assim, quantas vezes você vai no banheiro por dia?
Assim, um e dois, três, quatro vezes.
Eu vou estar socando quem está no caminho. Vai ter que estar sempre... E se o caminho for longo?
Você está no shopping.
Pedindo. E é parado por um guarda.
E você continua esmurrando ele.
E esse guarda é o seu pai.
Cara, o outro é maneiro, porque você vai precisar ter um quarto separado na sua casa com qual é o nome? Forma de ovo nas paredes pra te poder dormir, né? Tipo,
tu nunca vai dormir com outra pessoa na sua vida.
Você pode ver ela dormir e sair de lá.
E não, quando você sentir sono, né? Quando você tá com coisa, sentir sono, você vai dar um grito por minuto até dormir.
Porra, eu vou passar a vida inteira gritando.
Esse é meu segredo, capitão. Eu sempre sinto sono. Mal calibrada essa pergunta, né?
Eu também achei.
Ela não conta com pessoas que estão sempre com sono, né?
Ou com pessoas que bebem 5 litros de água por dia.
Eu tô bebendo bastante porque meu irmão teve... O irmão da história que eu contei da Disney, ele teve pedra no rim. E a descrição dele me fez pensar, caralho... E assim, uma parada... Cara, beba porra da água, porque é uma dor inacreditável e é super fácil de você não passar por isso. Bebe água, filho
da puta. Desde o dia da maior dor de cabeça da minha vida, aqui na universidade, tinha uma época no mestrado que o pessoal tinha um costume de roubar os cabos de energia da caixa d'água. Então, você chegava lá e não tinha água naquele setor do campus da universidade, né? Então, às vezes, você passava o dia todo sem água. E foi um sábado que eu tinha saído na noite anterior, já tinha bebido, já tinha feito coisas caóticas, e de ressaca passei o dia lá sem tomar água. Meu amigo, deu uma dor de cabeça.
Nossa.
Que eu tive que dirigir pra casa, eu parei 4 vezes no caminho, tipo, estacionou no meio fio e respirou fundo pra só ter força pra conseguir... Qual é a palavra? dirigi e cheguei em casa, não dormi. Peguei um copão de água, fiquei lá deitado no escuro tomando água pra ver se passava, porque eu não estava com sono. Eu estava só muito fodido. Então, não recomendo. 3 de 10.
Como eu falo muito, eu tô sempre bebendo água. Até que uma professora explanou que várias vezes o meu copo d'água, na verdade, tem Monster.
Moscas?
Monster.
Monster?
Ah, assim? Ah, Monster. Ah, acho justo, mas não é proibido. Se fosse assim, tem vodka com Monster, aí dava pra alguém reclamar, né?
É.
Reclamaram
não, de sim, Não, é, ela mas... só foi rir da minha cara. Do tipo, você acha que a Júlia fica bebendo água o tempo inteiro? Ela fica bebendo Monster o dia inteiro. Porque não é mentira.
É, tem que dar uma olhada nessa gastrite aí, Júlia. Porque Monster é
foda. Não sinto nada.
Tem que começar
eu não sinto.
A tomar os de chá. Pois é, não sentir às vezes é ruim, né? Pode ser um sinal de que já passou da fase inicial.
Mas eu tomo de chá. O que eu mais tomo é o chá verde. Que não
então
tem.
Tá tudo bem. Chá, eu tenho, na minha cabeça, que não é até... Eu sinto que o de chá verde e o de manga, eles são mais suaves pro estômago, porque eles não têm gás e tal. Mas eu gosto tanto de laranja, eu acho tão gostosinho. Tanto que eu raramente tomo o original.
Não, o original é horrível.
Ele é melhor que Red Bull? É melhor que Red Bull. Mas bom ele não é, né? Fala, Lojinha, mais perguntas.
Eu vou só uma coisa aqui antes. Máximo, você viu os vídeos do pessoal maravilhado, o pessoal de programação maravilhado quando o Zelda faz uma ponte, que é uma ponte feita de coisa. Eu acabei de chegar aqui nessas coisas e é uma sacanagem.
Eu vou pegar água enquanto vocês estão falando de Zelda.
Porque é uma parada mágica. Tipo, é realmente uma parada mágica.
Aquilo é padrão. O jogo quer que você faça aquilo? Isso é uma pergunta? Ou aquilo é. Ah, então diminuiu um pouco a magia, na verdade. Porque se fosse um negócio 100% emergente, eu daria mais. Assim,
dá pra fazer emergente, só que vai demorar alguma coisa, mas.
Não, eu digo assim. É um negócio que foi playtestado, sacou? Porque agora você tirou a magia da parada, saca?
Eu acho que você tem que ver, porque não é exato. Assim, o que eu acabei de fazer de dobrar a ponte. Não, assim.
É aquela que tá tipo. Parece uma sanfona de ponte.
É, né? é outra.
Eu vi essa da sanfona, né? Tipo assim, você faz ela sanfonada e ela abre quando você vai botar e funciona, né?
Mas assim, o lance todo é que esses materiais já existem. A ponte é feita desses materiais. Então você pode montar esses materiais. Tipo, isso vai demorar um tempo que eu não tenho paciência de vocês pra fazer, mas. A lógica implica que vai funcionar do mesmo jeito. E essa é uma parada. Ah, e se eu fizer. Assim, eu tô dobrando a ponte de cabeça pra baixo, então eu nem consigo imaginar o cálculo pra fazer essa merda. Assim,
É emergente, cara. A beleza é quando você faz as contas direitinho. E acontece quando a gente programa bem, né, cara? Tipo, tu faz, e tu fala, cara, será que vai funcionar isso? Ah, caralho, funcionou.
Você tá um tempão, você não tá seguindo o seu padrão, tipo, eu vou testar primeiro antes de passo a passo, não, você só tá tipo, eu vou fazer 1000 paradas, foda-se, e essa parada funciona.
Isso, e a interação entre as coisas funciona do jeito que tu imaginou que seria o melhor jeito possível. Né?
Pô, acabei de ver, essa ponte é muito, muito mágica, quando você chegar...
Vai demorar um pouquinho ainda, porque, quero saber, tô falando, tem que zerar o Final Fantasy XVI...
Inclusive, um leitor perguntou se eu tô jogando Final Fantasy XVI, mas vocês estão jogando Final Fantasy XVI.
Então... Estamos jogando Final Fantasy XVI. A Júlia começou hoje, mas estamos jogando Final Fantasy XVI. Que é bom demais. É realmente um jogo muito bom. Tem suas idiosincrasias, mas no geral é mais bom do que ruim. Não é um jogo perfeito, não, mas é um jogo lindo. Cara, a Square, ela tá fazendo uma coisa. São as melhores cutscenes que eu já vi no game. Elas são muito bem dirigidas, saca? E não é uma questão de CG da Square de bem dirigido. É uma questão cinema de bem dirigido, saca? Porque CG da Square, ela tinha aquela coisa de vamos usar ângulos radicais. E, nós somos muito no futuro. E era aquela coisa bem japonesa, saca? Nada contra, tem até amigos que são japonês. Mas a questão é... As CGs e as cutscenes em geral desse jogo, elas estão pegando os ângulos bons, elas estão muito, muito bem. Tem umas três
decapitações. Parece que foi feito por gente de verdade, é isso que você tá falando.
Parece que você pegou um diretor de cinema pra fazer, saca? Não que diretor de cutscene seja um cara incapaz e ruim, mas mais no sentido de que, cara, é um cara que entende o que tá fazendo, é muito deliberado, saca? Tipo assim, o posicionamento dos personagens, o posicionamento da câmera, o background, saca? É muito bonito nesse sentido o jogo. Muito, 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 muito bonito mesmo. É espetaculoso, eu diria. Tá de parabéns. É tipo assim, no momento eu fico assim, caralho, que legal essa cena. E aquela história, é porque, de novo, a gente fica acostumado, por exemplo, a gente teve anos e anos de Final Fantasy com Tetsuya Nomura, né? E o Nomura, sim, pode se gostar muito dele, mas ele é um cara muito específico nas coisas que ele faz, né?
Ele é um cara muito
específico. Né? É aquela história, ele gosta de quê? De zíper? De...
Ele gosta de um animizão. Ele gosta de um animizão.
É, isso, isso. Então, e o Final Fantasy, até onde eu joguei, eu disse que ele tá mais Final Fantasy no final, mas ele tá pouco Final Fantasy. Ele tá uma história interessante.
É um comentário que eu não queria falar, porque vocês estavam animados, mas disseram que no final dá uma degringolada.
Não é uma degringolada, dá uma Final Fantasyzada, eu já ouvi isso também. Mas tudo bem, a questão é, me engaja com os personagens, faz eu ligar pros personagens. Aliás, Lodinha, pro meu tipo de pessoa que acompanha a história, ele tem a melhor coisa do mundo, que é a enciclopédia dinâmica. Dinâmica, é linda, porque você tá vendo uma cena.
É tipo Mass Effect?
E você aperta. Eu não joguei Mass Effect. É tipo Prime Video.
Mass Effect tinha um Codex. Ah, tinha um Prime
Video, ok. Não. É de Prime Video. Você pausa e ele explica o que está nessa cena. Então, tipo assim, tem três personagens nessa cena. Você pausa, ele sabe quem são essas pessoas, o lugar que eles estão. Se tá tendo uma batalha, tem uma explicação sobre a batalha também. Se eles começam a falar sobre o Summon Fulano de Tal, o Summon Fulano de Tal aparece também a partir do momento que as pessoas falam. E a descrição é dinâmica de acordo com o momento da história. Então, tipo assim, vamos dizer assim, é como se tivesse, sei lá, os Lannisters estão falando do Theon Greyjoy e aparece o Theon Greyjoy, você pausa, aparece. Quem é Theon Greyjoy? Que era o que a gente fazia em Game of Thrones, principalmente quem tava lendo Game of Thrones, principalmente nos últimos dois livros, era foda, porque citavam, sei lá, o Howland Reed, que é o meu personagem favorito de Game of Thrones. Mas tinha uma hora, no começo, eu não sabia quem ele era, mas já tinha sido citado. Aí tinha que ir no wiki de Game of Thrones, que era muito bom, porque ele descreveu o personagem.
É muito bom ainda.
Cheia de spoiler, né? Então, isso daí é dinâmico. Mas não é só isso. Tem também um bibliotecário que aí tu consegue ver, tipo assim, por tópico, por linha temporal, por movimentações de países durante os anos. Então, ele tem várias formas de tu visualizar a história, e a história, de fato, é muito bem escrita. Quisera George R. Martin que... Qual é o nome da porra do jogo? Elden Ring fosse assim, né? Que aí o trabalho dele estaria mais representado, né? Mas, porra,
mas a graça do Elden Ring, você sabia? A graça do Ring é você não entender a história e você depois ver o vídeo do VatVidia
e ver a internet. Mas é como se o cross-media fosse em mídia, entendeu? Essa que é a diferença.
É como se tivesse um VatVidia pessoal pra você.
É, tipo assim, você não tem que ir no YouTube pra entender o jogo, você consegue entender o jogo no próprio jogo. Não é diegético, mas é muito interessante, te ajuda demais, cara. Diegético, pra quem não sabe, é que tá dentro da... Tá contextualizado na história, né? Tipo assim, como se... Não é nesse caso, essa enciclopédia dinâmica, ela não é um poder do personagem principal nem nada assim. É só uma coisa pra ajudar a vida do jogador mesmo e pronto. Tipo assim, sem vergonha nenhuma de ser assim, saca? Bem, e assim, fora isso, o combate é um combate legal. É o melhor combate que você já jogou, Máximos? Não. Mas é um character action decente, tipo...
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Passa.
Rola de fazer grind nesse jogo?
Marrom, assim, porque até onde eu joguei, os inimigos começam a dar menos experiência relativamente rápido. Mas ele não é difícil, porque ele tem marrom menos, né? E tem uma... Pô, você não conhece isso? Tem uma outra parada nesse jogo, Julia. Se o combate tiver... escroto pra ti, ele tem três acessórios que são os ajustes de dificuldade do jogo. É um acessório da esquiva perfeita, outro é do auxílio de esquiva. Por esquiva perfeita, ele, se não me engano, ele esquiva ou defende automaticamente, aí é very easy, né? O da esquiva perfeita, da esquiva auxiliada, se não me engano, quando o inimigo vai te bater, se tu não tiver numa animação que tu não pode cancelar, ele dá um quick time event pra tu desviar.
Ah, é, eu tô então, com esse.
Isso. Então esse aí já ajuda bastante, saca? Já é tipo, ah, tu tá com esse aí, tá com dificuldade no combate, o combate vai ser fácil o suficiente. E quando você morre, ele... Qual é a palavra que eu procuro? Você volta do checkpoint próximo com as poções cheias. Porque o esquema de poção desse jogo não faz sentido. É simplesmente mal feito. Mal pensado. Tá? Mas, assim, no geral, eu gostei bastante do combate desse jogo. Bastante mesmo.
Uhum.
Tipo assim, eu vou levar fácil jogar ele tranquilo, saca? Tipo, sem medo de ser feliz, como diria o Lula. Né? É, vai na fé, Júlia. Você não vai ter dificuldade, não. E aquela história, se tu tiver dificuldade, tu usa os outros acessórios ali que eles vão deixando mais fácil. Pronto, ou seja, você não vai ficar presa durante o combate, a não ser que você realmente
queira. Mas é porque eu gosto de botar um podcast e ficar rodando o mundo atrás de inimigo.
Então, tem duas coisas que dá pra fazer. Side quest e quando até alguns lugares...
Alô?
Oi?
Máximo, nunca saberemos. Isso é verdade. Alô?
Oi?
Ah, morreu o Máximo.
E ele tava gravando.
Tá gravando ainda?
Continua gravando.
Tá gravando ainda? Então, ouvintes, você já tem um podcast, então a gente tá... Vamos continuar então, com as perguntinhas. A gente sabe depois. Júlia, mais alguma coisa sobre o Final Fantasy?
Não. Eu joguei 2 horas só. Eu vi só a introdução. Eu tinha que trabalhar.
Ah, tadinho. Meus pêsames. Cara, uma parada que assim que eu acho muito mágica do Zelda, rapidinho, só um último ponto, é porque ele tá sempre, desde o início do jogo, ele tá contando o seu... Ele tá mantendo seus passos. Ele tá gravando por onde você tá andando. E no jogo, no meio do jogo, você consegue pegar, tipo, ah, por onde eu andei, jogo. Qual é o meu caminho? Tipo, eu tô vendo aqui, acho que tem 100 horas minhas de tudo que eu andei.
Caralho.
Aí eu consigo ver exatamente, tipo, os lugares de Hyrule que eu ignorei. Os lugares,
você já fez todas as dungeons, pelo menos?
Falta uma. Eu vou terminar em Death Mountain como eu prometi terminar em Death Mountain. Eu terminei o Breath of the Wild em Death Mountain.
Mas eu pergunto assim, tu só não quer terminar?
Não, eu quero ver de tudo. É assim, toda... Toda a área.
Mas você pode fazer Death Mountain e ainda continuar fazendo o resto, você sabe, né?
Eu sei, mas aí eu vou me
sentir... Vai dar vontade de zerar.
É, vai me dar vontade de zerar, exatamente. Tipo, ah, é só isso que eu tenho que fazer, eu só tenho que... Porque assim, tecnicamente eu posso zerar desde o início do jogo. Tipo, é só descer lá no coisa que... Que nem o Breath of the Wild, tipo, sim, depois sim. Do tutorial, tá liberado, faz o que você quiser, esse aqui é o caminho do chefe, se vira aí, seu otário. Mas eu, sei lá, é porque assim, é uma experiência que eu achava que era uma experiência que eu não ia ter de novo, depois que eu joguei Breath of the Wild. É uma experiência que eu tô tendo no Tears of the Kingdom, e é uma experiência que assim, é tão difícil, é um jogo enorme, e eu quero ficar jogando esse jogo enorme. Que normalmente eu tô tipo, assim, cara...
Tem uma parada que você vai ganhar quando você terminar essa dungeon, você não vai sentir que você tá não aproveitando ela?
Não. Eu já dei uma olhada, eu sei o que eu ganho nos outros, assim, não é uma parada que eu... Uau! Até porque, tipo, a parada que falta é uma coisa que me ajudaria a vencer, a destruir pedras. Eu sempre gosto de fazer um jeito criativo de destruir pedras e consigo me virar, sabe?
Não lhe culpo. A Julia tá feliz também, porque é menos gente jogando Final Fantasy XVI.
Não, eu vou jogar Final Fantasy XVI, pelo visto, só em agosto.
Você tem até agosto,
obrigado. Já vai ter... Tem outros jogos ainda em agosto, né?
Tem 2 jogos que eu fiquei interessado. Um é o Sea of Stars, que é um RPGzinho indie, que eu achei bem interessante. Cara, essa porra de cavalo, ele ligou foda-se mais 3 barras também, né? Filho da puta.
Aliás, você chegou a jogar o Chain of Echoes? Que todo mundo fala que
então, é. Então, é parecido com o Chain of Echoes, que pelo trailer eu não cheguei a jogar, tem um amigo que fala muito bem desse jogo.
Sim. Tipo assim, e a descrição fala assim, é tipo um Chain of Gear, só que terminado. Aí, porra, parece meu número. Ele tem batalha.
Aproveitar que a gente tá falando de videogame.
Sim.
Eu continuo fazendo live. Não só Genshin agora. Fiz de Red Dead. Final Fantasy
XVI agora também.
Fiz de Final Fantasy XVI agora. O Red Dead vai ficar pra Deus lá sabe quando que eu vou voltar a jogar. Vou ter que começar o jogo todo de novo. Porque eu não vou lembrar como é que sobe num cavalo.
É, tipo andar de bicicleta.
Ah, não é.
Tipo andar numa bicicleta, se a bicicleta tivesse 4 patas e vida própria.
E pudesse te bater.
de te derrubar. É, então, eu continuo fazendo isso, eu aceito os seus primes, mandei seus primes.
Agora, é isso. Agora, Final Fantasy XVI já tá bem no começo, teve só um stream até agora, né? E foi só o que teve na demo. Então, se você só viu a demo, você sabe o que, que a Júlia... Você tá no momento correto para ver a Júlia ao vivo, senão você sempre pode esperar... Qual é a palavra? Esperar não, né? Esperar ela jogar mais. É isso que eu queria falar, desculpa, estou cansado também.
Assim, mas eu não vou lá ver alguém Steam porque tem um negócio de streaming e eu gosto de primogênese. Então, volta e meia vai ter Genshin de novo.
Ah, sim, né? E vai férias agora, né, Júlio?
É, mas eu vou viajar durante 10 dias. Eu vou pra Fortaleza, no casamento da minha prima.
Boa.
É.
A de praia.
Vou ver o mar.
Eu só viajo quando tem trabalho. É bom que você resolve dois problemas. Você não trabalha e você viaja ao mesmo tempo.
Ai, cansei dessas provas, pera, chega, minhas costas estão doendo. Foi metade dessa turma.
Peraí, eu tenho todos os trabalhos para corrigir hoje, hein? Que delícia.
Não, mas é porque o meu despertador toca às 5, né?
Ah não, meu não, amém. Eu dou aula das 8 às 10 da noite, né? Nem se eu quisesse, não.
É, então, eu, proletariado, acorda cedo, pega ônibus.
Claudinha, pega aí outra
pergunta aí.
Aqui rapidinho. O chafariz
do 5 horas, cara. O chafariz, que história, cara.
Porra, do 5 horas. Perguntou. E até a pergunta tem a ver com isso. Afinal de contas, como 5 horas conseguiu feito de bom? Vocês sabem. Ai, meu
cara. É um grande mistério. Cara, que história, cara. De onde veio aquilo?
De onde veio, do nada. Acho que eu já tava no podcast, não tava, Júlio?
Não, eu já tinha dormido.
É. Cara... Você fala falando que é importante ter lençóis impermeáveis em casa, que seja fácil lavar, porque por causa do excesso de fluidos corporais. E todo mundo fala, eita, porra. Calma, amigo.
Nossa, né?
Exato. Não é à toa que ficou conhecido como o chafariz de porra do Felipe 5 horas.
Quem cunhou isso? Parabéns. Eu falo isso
porque acho que foi tu. Pior que eu acho que foi tu mesmo. Foi muito inusitado. Tipo assim, todo mundo, não, cara, uma toalha, uma camisinha. Não, tipo assim, não, o problema é o teto que fica todo urgente.
Problema do teto é foda. E aí, pô, tem que chamar um pintor novo aqui em casa toda vez, é foda.
Toda vez que eu tô...
Cara, que desgraça.
Não, foi bastante inusitado. Eu tô sendo muito gentil com o termo inusitado, inclusive. Foi bizarro. Tipo assim, ele, ah, não, todo mundo compra. Tipo, como é que era? Lençol com cera de mel de abelha, sei lá, pra ficar impermeável. Caralho, 5 horas. Pra lavar fácil. Ok, né?
Ok. Mas é isso, só relembrando essa história. Até o chafariz
perguntou. Do MDM já.
É um novo clássico. O chafariz até. O chafariz, consumiu uma lembrança gostosa. Que acabei de... Mas ele perguntou até do Invasão Suprema, que saiu agora. A gente comentou, acho que tá nesse podcast. Se não tiver nesse podcast, não sei o que aconteceu. Mas
ele
tá aí.
Ele tá ouvindo isso aqui, é porque foi agora. Se ele não tá ouvindo, ele não tá ouvindo e não vai poder saber quem a gente falou, não.
Mas deixa eu continuar aqui. Vocês preferem ter um cabelo macio, hidratado e incrível, sem esforço nenhum, mas ter caspa ou ser careca?
Primeiro, essa é fácil.
Primeiro, gente.
A sociedade ocidental moderna, salvo pequenas exceções, ela não é gentil com os carecas.
Você diria que os carecas sofrem muito preconceito? Você perdoa tudo isso, exceto carecofobia?
A carecofobia, ela é muito real e ela é motivo de piada. Ninguém leva a sério a carecofobia.
O careca no Brasil não é levado a sério isso?
Isso, não, mesmo porque eu sou um, eu faço muito piada com calvo. E Turquia e etc. Né? Tipo assim, é triste a vida do homem calvo, cara. Homem calvo e homem baixinho são minorias ignoradas, né? Homem com menos de 1,55, ele não é levado a sério.
1,55m ninguém é levado a sério.
Ah, não sei. Pra mulher, às vezes, é bonitinho, né? Mas pra homem, não. É só o tampinha, é o Scooby-Loo.
Eu tenho um aqui que eu quase caí, que é o seu lojinho, o aspirador robô paralela perguntou se eu, quando eu vou participar do próximo Fishballcast, o novo podcast pescaria e futebol na internet.
Nossa.
E assim, eu quase caí na mais velha de todas, sabe?
Pois é, Fishballcast, bicho, porra. E ele nem falou peixe bola gato.
É.
Pra a forma original do trocadilho.
Mas é.
Trocadilho que gerou o termo bola gato, né?
Ranking de comidas de festa junina. É muito difícil, mas então, qual a comida preferida de vocês na festa junina e qual comida vocês nunca comem direito?
Cara, eu amo paçoca.
Paçoca é bom.
Eu realmente amo paçoca. Pé de moça, pamonha. Eu adoro comida de festa junina, gente. Caldo verde.
Tacacá é bom.
É, tacacá não tem aqui na festa junina.
Só tacacá na que importa tem. Bom demais. Mas assim, milho cozido. Eu sempre gosto de um milho cozido, assim, com a manteiguinha.
Eu gosto muito de um salsichão.
Mas esse eu prefiro comer em casa.
Eu gosto de salsichão.
Tá aí uma parada que eu não curto.
Salsichão?
Eu curto bastante os chachos. Mas e que vocês não gostam? A última coisa que você comeria nas barraquinhas?
Mungunzá, provavelmente.
Ah, o quê?
O quê? Eu não ouvi.
Não.
Mungunzá.
Eu sou perplexo com você não gostar de mungunzá.
Eu nunca dei muito valor, não.
Que isso, cara. Quando é bem feito, é porque de vez em quando de barraquinha não é muito bem feito. Mas, pô. Nossa, ele quando é bem feito, ele é fantástico.
Eu não sei nem explicar porque que eu não gosto, mas eu não sei. Não é que eu não gosto, eu só não faço muita questão, sabe?
É que você não gosta.
Eu só sinto por alto.
Todo mundo que gosta deveria morrer. Isso.
Quem gosta é porque tem um sério problema neurológico, tem que se tratar hoje. Não, entendeu?
Muito obrigada.
Não, mentira. Não, assim, eu entendo quem gosta, só não.
Já
não,
estou
não é
em tratamento.
Pra
gostar mais.
Não, inclusive, provavelmente errado sou eu, que eu sou minoria nessa aí, né?
É, eu não sou muito fã de. O pessoal chama de curau. Que é a canjica.
Eu não gosto de canjica. Eu não gosto de doce, então.
Eu acho que esse tempo inteiro a gente tá falando de munguzá e o lojinho não fazia ideia do que a gente tá falando.
Não, eu sou menino do Sudeste.
É canjica branca. Aquela com doce de leite, cravo, canela. Sim,
sim. Não curto, não.
Eu gosto de você, eu só não gosto de munguzá tanto.
Delícia, muito fã.
Deixa eu continuar então aqui com uma coisa. Muita gente perguntando de Invasão Suprema. Cara, eu gosto que assim, o pessoal se interessou com a volta do Universo Ultimate. Acho que é uma porta de entrada pra muita coisa. Tipo, o foda é que assim, a ideia do Universo Ultimate, tipo, vamos criar um universo para leitor de quadrinho que não esteja marcado por anos e anos de cronologia. Você com certeza vai começar no zero. O problema é que isso tem prazo de validade. Então acho que é uma coisa que realmente vai durar. Mas eu não vejo problema se a Marvel chegar, olha, gente, a cada 10 anos a gente faz um reboot no universo. E a partir daí a gente só bota os coisas, mas, sabe?
Não acha meio burro ser um reboot do universo Ultimate? Ao invés de ser um outro universo?
Não, tipo, vai ser um outro universo. Mas acho que um novo.
Pois é, mas eu digo assim, né? É meio bobo, porque tipo assim, o universo Ultimate já é um outro universo meio-meia, né? Tipo, que nem faz sentido falar em reboot do Ultimate, né? Entende o que eu quero dizer? É tipo falar assim, sei lá, é um reboot do Cavaleiros do Zodíaco do Netflix. Isso não faz sentido, não entende?
Não, só eu concordo que tipo, eles vão usar um nome, porque assim, a ideia do Ultimate é você fazer um universo Marvel como se fosse nos dias de hoje, essencialmente. Só que na época fazia sentido que nos anos 2000, tipo, sabe, tudo bem.
Pois é, eu tô falando, não é do dia de hoje, é no 20 anos atrás, né?
É, mas assim, se você for pegar essa coisa, vai ser sempre o dia de hoje, o universo Marvel, qual é a graça desse universo? É o universo como os personagens estivessem sendo criados em 2020. Eu acho válido, e assim, tem o ponto que é a nostalgia. Funciona, todo mundo realmente tá querendo saber o que vai acontecer.
Um universo diferente, isso é tudo tão estranho, cara. Cria um universo novo, porra. E fala que, tipo assim, é o universo Marvel contemporâneo. Sei lá, saca?
É, mas esse, o contemporâneo já existe. É o Ultimate.
Não, não é mais. Isso, o Ultimate já tá velho.
Então, por isso que vai ter um.
Cara, novo. O Ultimate tem 20 anos, lojinha.
A gente tá dizendo. Eu acho que a gente tá falando a mesma coisa.
Não, então, mas eu digo assim, tem que ser um novo. Primeiro que o Ultimate, eu nunca vou esquecer, tem um problema nele, que ele não começa no começo. Não, tipo assim, até nesse sentido de é um novo universo, ele começa depois de ter tido um incidente com o Hulk que nunca mostram, né? Ou eu tô doido?
Porque assim, o universo Ultimate começa com o Homem-Aranha.
Não, então, mas o Hulk atacando Nova York não aparece.
Eu acho que não. Não aparece. Que o Supremo já tem Hulk.
Já tem, isso.
O Banner já virou Hulk.
Uhum.
É, e nesse... Assim, eu sei lá, eu tô curioso com o que vem por aí, até porque eu acho o Jonathan Hickman uma excelente pessoa pra ter ideia. Então eu tô interessado quais são as ideias dele. Mesmo que ele não termine as ideias, eu acho bom o suficiente, tipo, ah, quais são os seus planos de universo Ultimate, Hickman? Deixa depois outra pessoa brincar.
Eu gosto do Jonathan Hickman, tipo assim, mas por que não, tipo assim, chama de outra coisa. Fala, é o universo Millennial. Né? Marvel Millennial é um ótimo nome. Garanto que ninguém nunca usou.
Não.
É...
E faz todo sentido agora.
Sim. Pois é, isso eu tô falando. É porque.
Não foi uma ironia. A gente tá em 2023. Millennial, uma palavra que já não.
Enfim. É, tipo assim, qual característica ele vai herdar do universo Ultimate? Tipo, canibalismo?
Ou... Todo mundo sendo babaca.
É. Tipo, não, ele vai ser muito mais baseado no meio-meio. A gente sabe disso. Né? 2099, ninguém quer fazer essa merda, né?
Ah, eu acho que se o terceiro filme do Aranha-Verso for realmente tão bom quanto os outros, eu acho que tá quase garantido, no mínimo, o gibi do Homem-Aranha de novo.
Não, e mais que isso, faz 2100 em vez de 2099, é tipo assim, não, ué.
É que 2099 é mais maneiro.
2100, né?
2099 é mais maneiro.
A gente tava, quando lançaram o 2099, a gente tava nos anos 90. Aí fazia sentido que era 100 anos no futuro, né? É tipo o X do Clamp, né? Que era 1999, que elas não terminaram até hoje. Estão esperando 2099 para acabar. Não, faz pega aquela ideia e faz outra coisa, porque aquele universo era meio ruim, né? Todo mundo sabe disso, né? É, acho que é ponto pacífico que o universo 2099 foi uma ideia interessante, mas era mais ruim do que bom.
Eu não tenho apelo emocional, então posso dizer que seja pra irritar
alguns. Não, o Homem-Aranha era interessante e acho que a coisa mais interessante do Homem-Aranha 2099, ele não tentava ser o Homem-Aranha num cenário novo. Ele era completamente diferente.
Sim.
O Miguel O'Hara não tem nada de Peter Parker. É. E porra, isso é tão bom, não conseguem mais fazer isso, né? Tipo assim, você pode até reclamar que o Miles tem um pouco de Homem-Aranha, mas o Nerdola é incapaz de reclamar disso, porque o Nerdola é burro antes de tudo, né? Tipo assim, o Miguel O'Hara é muito diferente, ele não é... A personalidade dele é diferente da do Peter Parker, a circunstância dele é muito diferente, né? Ele fala pau, né? Que não tem no filme, né? É uma pena.
Não tem, assim, eu vi em inglês, mas eu... Ninguém falou stick.
Ele tinha uma interjeição que ele usava o tempo todo.
Dick.
Não. Sei lá.
É porque, sei lá, eu gostei muito do personagem do Aranha 90. Você vê que, tipo, eu acho que quando o pessoal bota numa conversa do tipo, ah, que ele é o vilão, não sei o quê, eu acho que é um discurso tão reducionista que, tipo, é um personagem que não é uma coisa tipo, ah, você não salvaria o Tio Ben, não. Não é uma coisa tipo salvar o Tio Ben e você deixar uma realidade morrer. Uhum. Eu acho que assim, claramente a gente sabe que a realidade não vai morrer. Com certeza o Miles vai achar um jeito de salvar o pai dele, isso é também na cara. Mas, assim, dentro do universo, dentro das coisas acontecendo, meio que tipo, caralho, realmente, tipo, deixa eu morrer, foi mal. Você vê que eles têm uma compaixão, tipo, ó, cara, eu sei que isso vai ser difícil, não sei o quê, mas é o evento canônico e não tem o que fazer. Tipo, eu quando as pessoas botam esse discurso, tipo, ah, porque o Aranha 99 é o vilão. Eu acho muito reducionista e você perde muito. Você tem que entrar no rótulo do vilão. O que você achou?
Ah, mesmo, eu não vi o filme, mas, tipo assim, e não é só ele, já são vários homens aranhas. Né? Cara, spoiler do que o trailer dá, né, porra?
Não, é que assim, no filme dá mais explicação. Porra, vamos ver o filme, pô, de uma maneira.
Quando cair do caminhão em qualidade alta.
Aparecer magicamente aí no, nas baías da vida.
É.
Mais alguma coisa, Lodinha, podemos matar aqui?
Deixa eu colocar aqui. O que acharam da última temporada do Demon Slayer? Eu não vejo série medíocre.
Não só não vi, como também não li o mangá, porque eu larguei o mangá logo depois do trem. No, a vila. É a vila do Meretriz, um negócio assim, ou a terceira saga, não sei.
Eu não faço larguei.
Porque assim, o 3 já tava chato, o mangá não é muito bom, acho que é a verdade, né? O anime, ele compensa a mediocridade do mangá
com uma sendo boa muito animação. Bonito. É assim, ele tá não te fazendo pensar no que tá rolando, pô, beleza.
Não, inclusive, tem um, não sei se vocês conhecem, tem um canal chamado Accented Cinema, que é um cara que faz análise de cinema, tipo esses vídeo essays, mas o cara é chinês?
Não.
Ele fez um vídeo muito interessante, que lançou há menos de 13 horas, sobre por que que a China gosta tanto de Velozes e Furiosos. E ele vai num ângulo muito interessante, que é tipo assim, ele tá visitando a China, vendo os amigos dele da época do colégio, da faculdade e tal, e tipo assim, todo mundo tá muito cansado. Porque, tipo assim, lá é o 996, né? Você trabalha das 9 às 9 e 6 dias por semana, que é o padrão chinês de trabalho. E nas raras horas vagas, o pessoal quer aproveitar. Então, tipo assim, o pessoal quer ir comer comidas que sejam muito temperadas, né? Que tem um retorno rápido, receber massagens, né? Tipo, ir numa massagem oriental, padrão daquelas, e ver filmes que você não tem que pensar. É porque pensar dá trabalho, tô cansado, eu quero... Tipo assim, o pessoal não vai no karaokê porque cantar dá trabalho, né? E Velozes e Furiosos é perfeito pra isso. Todo mundo sabe que o filme é ruim, mas você não quer ter um filme que vá te fazer ter trabalho pra assistir, vai ter uma cena contemplativa, não. Você quer só um parque de diversões e tal. Tipo, é bem interessante e é uma análise... Que serve pros filmes da Marvel todos no Ocidente também. Serve pra uma porrada de coisa. Tipo assim, você só quer um TikTok. Você não quer um conteúdo trabalhoso de assistir, saca? Você não quer ver um filme, um Dogma 95. Você tá cansado. Você quer uma bobagem. Você quer um Genshin Impact. Você quer um Marvel Snap. Você não quer jogar
um jogo... Você quer um Demon Slayer.
Um Demon Slayer, exatamente. É onde eu queria chegar.
Então, Demon Slayer, você, assim, amigo, Demon Slayer
é... Então, postei lá no Surubão, é um vídeo bem interessante, porque é do ponto de vista de pessoas chinesas. Então, não é aquele orientalismo rasteiro, saca?
Não é o cara que era... Que, nossa, grande nação japonesa, mega admiração.
Uhum.
Mas eu acho que é muito... Sei lá, tipo... Eu entendo, mas toda vez que alguém chega, caralho, é a melhor coisa que eu já vi, só passa tipo, caraca, você não viu muitas coisas. E eu não sei se eu tô fazendo um gatekeeping desgraçado, mas...
Tá sendo só pedante, né?
Ou
tô
sendo pedante. Mas
ao mesmo tempo é o famoso... Nossa, tô sentindo uma inspiração em Poderoso Chefinho.
Isso.
Disse o cara que só viu Poderoso Chefinho na vida.
É, porque assim, por exemplo, quando eu era de idade certa, provavelmente, tipo, eu vou na Liberdade hoje e só tem gente com cosplay de Demon Slayer, quando na minha época era todo mundo com cosplay da Katsuki, tipo... Isso é normal. Você tem coisas que ficam na moda, obviamente, e vai girando, tipo, não tem...
Ainda mais essas coisas que é só comprar um sobretudo e você já está...
É, porque era mais fácil que você... Era mais fácil do que você ir com o uniforme da Katsuki no Anime Friends do Rio morrer cozinhando nas roupas.
Cara, era na época do Matrix, era o pessoal andava de sobretudo em Manaus.
É.
Devia ser muito cheiroso.
Brasília também.
É mais saudável. O do Demon Slayer também não é a roupa mais quente, mais refrescante, mas é saudável. Mas sei lá, é tipo, porque hoje em dia, e é aqui que eu que falo tanto que os outros estão parecendo velhos, eu vou ter que ser um velho também. Você tem que provar que o que você tá vendo, que você dedica o seu tempo, tem que ser muito bom. Porque se não for muito bom, sei lá, as pessoas acham que não tem medo de não valer a pena. Tipo, cara, você pode gostar de merda. Eu jogo Fire Emblem Heroes, gente.
Gostar de merda é bom, cara. Gostar de Cavaleiros do Zodíaco, gostar dessas bobagens.
Você vai dizer que Cavaleiros do Zodíaco é a melhor coisa que já existe. Eu vi quando eu era criança. Cara,
a gente lê quadrinhos, a gente vê filme da Marvel. Porra. Série da Marvel. É tudo bobagem.
Hoje no podcast do Coisa, eu tinha certeza que, tipo, todo mundo falando, não, porque eu vi não sei o que, eu li antes de vir, não sei o que, não sei o que. E tipo, caralho, com certeza esses gibis são melhores que o gibi do Quarteto Fantástico que eu tô lendo. Mas eu quero ler Quarteto Fantástico, porra.
Sim.
Eu quero uma coisinha de boba de criança. Também, olha só, é o tocho humano de bigode.
É o esquema nos mangás, cara. Tipo assim, eu não quero ler muitas vezes o seinen psicológico e denso. Quero ler o shonen de lutinha bobo que eu vou esquecer assim que eu terminar. E tá tudo bem, né? É. Também é importante pro relaxamento, né? Tipo, senão a gente vai virar o personagem do quadrinho do Sarimena do otimização do consumo de mídia, sim, saca?
Pô, se fosse fazer isso, sim, eu já tinha zerado esse Zelda um tempo.
Sim. Eu faço zero questão. Eu vi pouquíssimos filmes esse ano.
Ah, eu vi quase nunca. O próximo filme que eu quero ver é o filme da Barbie.
Também.
Opa, Júlia.
Oi?
Achei que você ia falar alguma coisa.
Não, eu falei que eu também quero ver o filme da Barbie.
Mas eu vou. Você hipster e. Eu quero ver o Oppenheimer, porque ainda tem um.
Ah, eu quero ver os dois. Vou ver o filme da Barbie primeiro.
O filme da Barbie eu vou esperar as primeiras críticas, porque pode ser muito errado esse hype, saca? Pode ser muito. A gente tá esperando um negócio que o filme não vai ser.
É. Parece um. Mas assim, se for um filme do Lego, como parece que tá sendo, eu gosto do filme do Lego.
Interessante, eu vou esperar um pouquinho, não vou ver. Eu quero ver o Oppenheimer sem críticas, etc. Só pra. Não tô falando, no geral, fora Tenet, não teve nenhum filme do Nolan que eu odiei.
Eu jurava que você meteu fora Temer.
Fora Tenet. E Temer.
Ele tá de um filme que eu tô enrolando pra assistir horrores.
Assiste não.
Cara, assiste não. Até vale a pena.
Eu até ia.
Não, continua.
Não, até quando você falou, eu acabei de lembrar uma coisa que eu tô vendo, que eu tô lendo com calma, porque é um livro em inglês e eu sou muito lerdo pra ler coisa em inglês. Eu tô finalmente engrenando em Terry Pratchett com Ward's Guards.
Não tem português, não, ou tu quis ser...
Não tem português. Assim, se tem português, não tem no Kindle, e eu só compro hoje livro no
Kindle. Você não baixa os PDF pirata pro Kindle, não? Os mob?
Ah, tem preguiça. Tipo, tava R$10 o Guarda de Guarda. Eu falei, pô.
Caralho, é bom ser rico, né? R$10.
Isso aí R$10 eu uso pra acender meu cigarro. O único livro que eu vou ler em 2 meses, tá ótimo. Que sabe o que te impede de ler livros? Escrever livros. Realmente te dá um... Te tira o tempo de leitura, que é uma coisa maravilhosa. Jesus amado. Mas... É, tipo... Cara, eu nunca ri tanto num livro. E eu li o Cor da Magia do Terry Pratchett. É uma parada assim, que eu inclusive... Tertúlia 2 tá vindo, eu tô escrevendo, e é um livro humorístico, e eu tô me sentindo um grande de um merda. Caralho, esse filho da puta é muito melhor do que eu. Filho da puta.
Ah, mas é quando você lê o Belas Maldições, você sabe exatamente quando é piada do Gaiman e quando é piada do Pratchett.
Que quando a piada do Pratchett é bom, e quando a piada do Gaiman é uma piada...
São as piadas mais sem noção, sabe?
Mas é, tipo, eu queria... Mas assim, eu queria muito que os livros do Terry Pratchett tivessem traduzidos em português direito, sabe? Porque é muito estranho que é uma coisa grande lá fora, e aqui no Brasil não parece pegar direito, e por um bom motivo, não tem versão em português. Fico triste. Mas é bom. Caso alguém esteja interessado... Não, caso alguém esteja interessado, lê meu livro. Depois do Terry Pratchett. Que ele já morreu,
não vai conseguir
a sua coisa. Exatamente.
Sim.
Esses são os comentários, não tenho... É que eu não achei, eu tô cansado.
Cara, esse foi o podcast mais baixa energia já gravado.
Não, tá todo mundo cansado. Não, eu acho que teve uns piores.
Teve um surubão que não, eu nunca
vai lancei. Ter que botar a quantidade de corte e de velocidade pra falar, o pessoal parecer mais animado, vai ser absurdo.
Sim, aumenta o pitch ligeiramente, né, pra gente tá falando mais, menos grave, né. É só de cortar o silêncio, já dá uma melhorada boa, provavelmente.
É, só de cortar o silêncio, a gente vai provavelmente chegar aqui em... A gente gravou
15 minutos,
né? Vai ser 15 minutos. Mas isso aqui é um podcast adendo, na verdade, porque o podcast já foi gravado, que é o do Pelés.
Isso. Pelo menos a gente tentou, né, gente? E a gente falou coisa legal, falamos de Final Fantasy XVI.
Vamos de Zelda.
Falamos de... Falamos... Tô botando umas aspas aqui.
Gente, eu preciso dormir, mas... são 19:00.
Isso, todos precisamos dormir. Pessoal, então, vamos dizer tchau?
Tchau.